the numbers we saw yesterday as well. Nevada, unclear exactly when we'll be getting new numbers from them.
Em condições de dar início à nossa reunião, quero saudar a Sra. Secretária de Estado, agradecer-lhe a sua disponibilidade, uma vez mais, para estar aqui connosco, e os colegas, quer os que estão presencialmente, quer os nossos colegas que nos acompanham por videoconferência, os deputados António Cunha, Fabíola Cardoso, Pedro Cegonho, Maria Gabriela Fonseca, Sérgio Marques e Isabel Neto. E assim sendo, passamos imediatamente à ordem de trabalhos. A nossa reunião hoje tem duas partes. A primeira consta da audiência com o Sr. Secretário de Assuntos Europeus sobre as conclusões do último Conselho Europeu e iremos aplicar, como o nosso regimento determina, a habitual grelha de tempos. Recordo, uma intervenção inicial de até seis minutos de cada um dos grupos parlamentares, com resposta direta da Sra. Secretária de Estado, e depois duas rondas, com 4 e 2 minutos, respectivamente, com respostas apenas no final das intervenções. E nestes termos, passo a palavra à Sra. Secretária de Estado de Assuntos Europeus, com todo o gosto.
Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Srs. Deputados. Um prazer estar de novo aqui convosco, desta vez para vos dar conta da reunião que teve lugar no dia 29 de outubro, por videoconferência, entre os chefes de Estado e de Governo, que se reuniram para debater uma ação concertada a nível europeu contra a pandemia Covid-19. Os chefes de Estado e de Governo, para além deste debate que foi o centro desta reunião informal, fizeram duas declarações também muito importantes. A primeira, em relação aos atentados terroristas em França, manifestando total solidariedade para com aquele país e com o povo francês face ao atentado de Nice. E também ao recente assassinato do professor Samuel Paty em Paris. Os líderes expressaram a sua determinação em unir esforços para manter a família europeia sempre pronta a defender os valores da liberdade, da democracia, do Estado de Direito e lutar contra o terrorismo e o extremismo radical. O Presidente Macron disse-o claramente: o inimigo não é o Islão, o inimigo é o extremismo violento. Uma segunda declaração política foi feita em relação à Turquia, vem na sequência das conclusões do Conselho Europeu de outubro, em que os chefes de Estado e de Governo manifestaram a sua determinação em trabalhar em duas vertentes com aquele país, uma positiva e uma menos positiva. A positiva era a de que, sendo um país com quem a União Europeia tem relações tão próximas, intensas, em vários quadros, era preciso manter esse diálogo aberto e trabalhar em conjunto. Mas para isso era preciso que a Turquia deixasse de ter um conjunto de ações unilaterais e provocatórias no Mediterrâneo Oriental. Isso não se verificou, as coisas não estão a ir no bom caminho e, portanto, o tema voltará seguramente ao Conselho Europeu de dezembro. Em relação ao tema central da videoconferência, a luta contra a Covid-19, a principal mensagem foi de unidade face à gravidade da crise, face ao surgimento por toda a Europa de um segundo pico pandémico que põe à prova a saúde, a vida dos cidadãos, a resiliência dos governos, da economia e da Europa no seu conjunto. Os números aumentam, os hospitais e os profissionais de saúde estão novamente sob pressão, e mais do que nunca foi referido que é preciso trabalhar em conjunto, promovendo a coesão e a solidariedade. E eu diria que este talvez seja o aspecto político mais interessante desta videoconferência, é que, ao contrário do que aconteceu logo, há de início, na primeira vaga, os Estados-membros estão agora a procurar articular uma verdadeira resposta europeia. Houve um verdadeiro debate consensual dos líderes sobre a necessidade de uma ação coordenada a nível europeu, mesmo em áreas que são de competência exclusiva dos Estados-membros. E, portanto, há aqui um apreço pelo trabalho realizado pela Comissão e a ideia de que é preciso trabalhar em conjunto. E trabalhar em conjunto em várias áreas, a primeira das quais, troca de informação. É preciso que todos os níveis técnicos e políticos, desde o nível técnico das questões hospitalares até aos níveis de decisão intermédia, dos ministros da Saúde e depois dos chefes de Estado e de Governo, haja troca de informação relevante para a tomada de decisões. E, finalmente, eles centraram-se em três áreas específicas: despistagem, rastreio e vacinação. Em relação à despistagem, em relação aos testes, foi sublinhada a importância de avançar coletivamente nesta questão dos testes rápidos, requerer, que requer uma identificação comum sobre a sua validade, distribuição, utilização e monitorização dos resultados. Portanto, importa aqui que haja um reconhecimento mútuo das particularidades e das especificidades de cada um destes testes e possam ser, então, usados de forma uniforme. A Comissão revelou que está a mobilizar cerca de 100 milhões de euros ao abrigo do instrumento de apoio de emergência com vista à aquisição destes testes rápidos e promover a sua distribuição entre os Estados-membros. Estes testes são também muito importantes para ajudar a questão das viagens e a mobilidade dentro da própria União Europeia. No que toca ao rastreio e às tracing apps, foi sublinhada a importância dos Estados-membros poderem pôr em conjunto e em comunicação as suas aplicações de rastreamento. Apenas até agora 19 Estados-membros têm aplicações de rastreamento específicas, alguns ainda não têm. Foi disponibilizado cerca de 50 milhões de euros para ajudar nesta capacidade de interoperacionalidade dos diferentes mecanismos. 8 Estados-membros estão já interligados e a ideia é que uma pessoa que tem uma aplicação italiana possa ter informação de um contacto positivo que teve e que é enviado através da aplicação alemã, por exemplo, para que haja aqui uma capacidade de utilização desta informação, sempre no pleno reconhecimento da proteção de dados e das regras da privacidade. Em relação às vacinas, a Comissão vai publicar agora, em relação às vacinas, verificou-se que há aqui um trabalho conjunto, a Presidente da Comissão falou em 3 eixos, em matérias de aquisição, confirmando estarem já fechados 3 contratos com empresas farmacêuticas, outros 3 próximos de estarem fechados e um num estado negocial já muito avançado. Quanto à distribuição, a ideia é de que elas estejam distribuídas numa lógica pró-rata a todos os Estados-membros, ao mesmo tempo, dependendo apenas do número de habitantes de cada Estado-membro. Finalmente, aludindo à complexidade da logística que tem que acompanhar estas campanhas de vacinação, referiu que é muito importante todos os Estados-membros terem em conta esta necessidade de terem estratégias nacionais de vacinação prontas atempadamente. Quanto ao follow-up destas medidas, a Comissão Europeia vai publicar agora no dia 11 de novembro um novo pacote legislativo que irá constituir, digamos, os primeiros passos para aquilo que pode vir a ser uma união para a saúde. É estranho que a saúde pública continue a ser, é uma área de competência muito limitada para a Comissão Europeia, ao contrário da saúde veterinária, por exemplo, ou da saúde das plantas, as questões fitossanitárias, que são verdadeiras políticas da União Europeia. Portanto, o novo pacote visará aliviar a pressão sobre os sistemas de saúde nacionais, prevê um reforço da cooperação entre os Estados-membros, um reforço do trabalho das agências da ECDC e da EMA, Agência Europeia do Medicamento, aumentando as suas capacidades de respostas. Está prevista uma nova videoconferência dos líderes para dia 19 de novembro, onde estes temas voltarão a ser abordados e, finalmente, eu diria que alguns líderes terão referido, assim como fez o nosso Primeiro-Ministro, no final da sua intervenção, a importância de concluir rapidamente o acordo com o Parlamento Europeu sobre o pacote orçamental, de forma a que estejam disponibilizados os instrumentos financeiros que nos permitam também recorrer a esses instrumentos para fazer face à crise e, sobretudo, um momento em que esta crise se estende de forma indeterminada e que constitui um desafio enorme para a vida dos cidadãos, para a vida em sociedade, para a nossa economia. E eu diria que estes foram os pontos fundamentais do debate. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sra. Secretária de Estado, e dando sequência à nossa reunião, dou em primeiro lugar a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. que intervirá. O Sr. Deputado Paulo Pisco, intervém em seu nome.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Secretária do Estado e também agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do PS, as informações que aqui nos traz e, de alguma maneira, também partilhar consigo a necessidade de a União Europeia, nesta altura, nesta fase, estar unida, estar coesa e avançar neste domínio tão importante, que é um domínio da cooperação na área da saúde, que não sendo uma competência da União Europeia, é uma competência exclusiva dos Estados-membros, é absolutamente fundamental que nesta altura possa haver esse reforço da cooperação. Aliás, o facto de, no início da presidência croata, ter sido acionado um mecanismo europeu para fazer face a uma catástrofe desta natureza e que depois foi prorrogado também durante a presidência alemã, é o garante de que a União Europeia pode continuar a fazer a sua coordenação com os Estados-membros, portanto, entre as instituições da União Europeia, com os Estados-membros e com todos os outros atores relevantes, de forma a que as decisões em termos comunitários possam ser aceleradas para dar resposta a esta grande pandemia. Aquilo que nós sabemos, por experiência própria, que há uma situação de verdadeira emergência, e muito particularmente porque uma das questões que foi abordada não tem ainda propriamente solução à vista, não obstante haver o desejo e a esperança, porque trata-se mais de haver um desejo e uma esperança de que haja uma vacina. Mas enquanto não há vacina, é importante que se possa recorrer a todos os meios e a todos os instrumentos para tentar travar a propagação do vírus, portanto, evitando situações dramáticas como as que estão de novo a ocorrer em vários países da União Europeia. No que diz respeito a estas medidas e aos instrumentos, a testagem é um deles, é da maior importância, foi um dos que foi agora abordados, e muito particularmente relativamente aos testes rápidos. Os testes rápidos são importantes também para travar a pandemia, na medida em que, quanto mais depressa se souber o resultado, mais depressa as pessoas, se for caso disso, têm de ficar em isolamento e, portanto, têm uma vantagem relativamente aos testes de PCR, e isso é da maior importância. Portanto, a primeira questão que eu lhe coloco relativamente a este assunto é, na medida em que está inclusivamente adjudicado um valor considerável para todas estas ações e que Portugal também já sabe que vai receber um número considerável de testes, perto de 1 milhão de testes, e que estavam para ser entregues e estar disponibilizados na próxima semana, se não me falha a memória. Isso, aquilo que lhe queria perguntar, em primeiro lugar, é que, relativamente aos testes rápidos, quem é que, se a Sra. Secretária de Estado nos pode dizer, quem é que os vai produzir, como é que eles vão ser distribuídos e se Portugal tem ou não capacidade para também a produção dos testes rápidos, uma vez que eu acabei por não perceber muito bem as declarações recentes do Presidente do Instituto Ricardo Jorge, que disse que Portugal estaria também na linha da frente relativamente aos testes rápidos, mas fiquei sem perceber se é a produção ou não, porque nós temos os nossos próprios testes, portanto era importante que houvesse este esclarecimento, se fosse possível. A outra questão tem a ver com o rastreamento do vírus e as aplicações que são utilizadas em telemóvel, que tem sido objeto de discussão também no nosso país, com alguma polémica até, mas no âmbito da União Europeia tem havido uma evolução para que seja criado também este mecanismo, que é importante, que é o da interoperabilidade, que a Sra. Secretária de Estado aí referiu. Ora, inicialmente houve 3 países que avançaram, creio que foi a Alemanha, a Itália e a Irlanda, e agora a Sra. Secretária de Estado disse que já há mais 8 países. Aqui a minha questão sobre este mecanismo, que é muito importante para a mobilidade dos cidadãos no espaço europeu, é saber quando é que Portugal também estará em condições para poder aderir ao mecanismo de interoperabilidade relativamente ao rastreamento do vírus. Sobre a vacina, que levantam-se um conjunto também de questões, é um aspecto muito importante, não obstante haver essa esperança de que ela esteja pronta no início do próximo ano, final deste ano, início do próximo ano, fica-se um pouco com a sensação de que nem ainda não existe uma certeza absoluta sobre a fiabilidade, porque é muito importante que haja um processo de monitorização para prevenir eventuais efeitos secundários da aplicação da vacina. Habitualmente, o tempo que é necessário entre o início da investigação e a sua utilização fiável demora muito mais anos do que esta emergência que nós agora sentimos. E, portanto, há aqui questões que se colocam também relativamente à vacina. Eu acho que é de saudar o facto de a União Europeia assumir que ela será universal e de acesso para todos os cidadãos europeus, mas também, até seguindo um apelo das próprias Nações Unidas, que ela possa ser depois também distribuída no mundo e muito particularmente naqueles países que têm mais dificuldade em aceder às vacinas. Mas colocam-se também aqui algumas questões, não sei se pedi à Sra. Secretária de Estado, se tiverem condições aqui de nos referir, que têm a ver com os critérios relativamente à produção, armazenamento e monitorização. E há também uma questão que é muito importante, que eu acho que a União Europeia deveria ter uma ação eficaz e assertiva, que tem a ver com a própria informação, porque relativamente à utilização das vacinas existe também muita desinformação e muito medo no espaço da União Europeia e a nível global, e portanto isto pode ser um elemento dissuasor sobre a utilização das vacinas e elas são absolutamente fundamentais neste contexto.
Obrigado, deputado.
Não são 9 minutos?
São 6.
Ah, são 6. Então eu termino já só com mais duas questões que têm a ver com o facto, só para terminar, eu pensava que eram 9 minutos, por isso é que se calhar me estendi assim um pouco mais, mas que tem a ver com dois aspectos que também foram referidos na reunião. Um deles tem a ver com a reforma da Organização Mundial de Saúde. Eu julgo que isso é um elemento importante para responder a crises pandémicas como aquela que agora existe e para ultrapassar todas as críticas que tem havido quanto à gestão da pandemia. E a outra é a criação da União Europeia da Saúde, que é um elemento novo e que agora, em virtude da crise, e a União Europeia tem sempre sido aprofundada cada vez que há uma crise, e que agora também se fala nela, e em que termos é que esta discussão está e de que forma é que ela vai evoluir. Muito obrigado, Sr. Presidente, peço desculpa por ter ultrapassado o tempo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. São todas elas perguntas muito, muito pertinentes e algumas delas com uma... Não está? Está. São perguntas muito pertinentes e algumas delas que terão, inclusive, um impacto depois durante a nossa própria presidência, durante a presidência portuguesa da União Europeia. Por exemplo, estas propostas do regulamento relativo ao programa UE pela Saúde, que é um programa que neste momento tem cerca de 1,7 bilhões de euros e que está a ser discutido, o relatório está neste momento a ser também prevista a sua votação pelo Parlamento Europeu, agora dia 12 de novembro, são temas muito importantes e que virão seguramente na nossa direção. A ideia de termos mais coordenação e mais cooperação na área da saúde parece-me que é algo que está, que todos os chefes de Estado e de Governo falaram, que os ministros da Saúde também têm em absoluta consideração e que é cada vez mais relevante até em decisões regionais ou interregionais, quando nós vemos hospitais de um lado e do outro da fronteira a colaborarem diretamente em poderem receber doentes de um lado e de outro, em trocarem medicação que é necessária e que há maior abundância num lado ou no outro, e portanto esta coordenação parece ser absolutamente necessária para o futuro. Agora, era bom podermos fazer esta coordenação sem ter que mexer nos tratados. porque se vamos por aí vai ser seguramente uma coisa bastante demorada. A ideia é fazer tudo o que é pragmático, tudo o que é possível no quadro da atual vigência dos tratados e ver da melhor forma possível. E Portugal empenhar-se-á nisso, seguramente, durante a sua presidência, em dar continuidade a estes programas da saúde, em dar continuidade também à estratégia farmacêutica, para que haja mais autonomia de produção farmacêutica na Europa, e também outros aspectos que são importantes para nós e que têm a ver, como eu já disse, com a necessidade de reforço das duas grandes instituições europeias que trabalham sobre esta matéria, a Agência Europeia do Medicamento e a Agência que trata das questões de doenças e crises, portanto a ECDC. É muito importante que continue este trabalho, durante a presidência iremos fazê-lo, e a ele se junta outra questão muito importante que o Sr. Deputado referiu, que é a questão da desinformação. Foi um dos temas abordados pelo Chefe de Estado e do Governo, dizendo que se é importante partilhar informação fidedigna para que todos possam utilizá-la da melhor maneira possível, é também muito importante ter aqui um papel de luta contra a desinformação. Contra a desinformação em relação às vacinas, em relação aos testes, em relação à situação epidemiológica em determinadas regiões, que às vezes aparece com dados empolados ou utilizada do ponto de vista de uma maneira que quer forçar um caminho numa determinada direção, e que é preciso ter muito cuidado com a maneira como essa desinformação circula. Em relação aos três pontos que foram referidos durante a reunião de chefes de Estado e de Governo, é óbvio que temos aqui primeiros ministros e chefes de Estado e de Governo a falar e não ministros da Saúde. E, portanto, as suas opções e as suas avaliações são de caráter mais político e menos técnico. Mas em relação aos testes, é óbvio que há esta ideia de que precisamos de produzi-los e de os produzir em grande quantidade e para que possam fazer efeito. E temos, por exemplo, o Primeiro-Ministro da Eslováquia a dizer que vai fazer um teste a toda a população do seu país, aliás já o fez no último fim de semana, como maneira de despistar os doentes, as pessoas que estão infectadas e que não têm sintomas e que são os responsáveis em grande medida por espalhar a infecção, e ao mesmo tempo para usar estes testes para melhorar a capacidade de circulação dos cidadãos na Europa, aqueles que têm que o fazer e que podem fazer testes à entrada ou à saída imediatos no aeroporto. Portugal está muito interessado em continuar a trabalhar na produção destes testes. Estamos a trabalhar também na avaliação daquilo que são as suas características e a sua capacidade, a sua acuidade, chamemos-lhe assim. E do nosso lado, temos indicação do lado do Ministério da Saúde e do lado das entidades da produção, da capacidade de produção deste teste, que poderia ser feita sim por entidades ou por empresas portuguesas que têm a capacidade para o fazer. E, portanto, isso dá-nos também um respaldo de que há empresas com esta capacidade. Assim como há empresas que estão na linha da frente da produção das próprias vacinas e que estão a trabalhar com as empresas maiores, com as multinacionais que as estão a produzir, para participarem com componentes dessas vacinas ou para participarem depois na sua produção, uma vez a partir do momento em que a sua composição esteja perfeitamente identificada, poder ser feita também a sua execução em Portugal e depois assim assegurar essa distribuição. Em termos dos números, o que a Comissão nos diz é que já fez para cada um daqueles três primeiros contratos uma espécie de aquisição preventiva ou uma informação de interesse de compra de 300 milhões para cada uma daquelas três entidades, 300 milhões de unidades. Para as outras três fará aquisições de montante provavelmente similar, e a última vacina ainda não está totalmente clara qual será a sua capacidade de produção. O que nos diz a Comissão é que muito possivelmente até ao fim do ano existirá uma vacina, mas que essa disponibilidade em termos numéricos só poderá existir lá para abril. E, portanto, se conseguíssemos ter pelo menos uma vacina disponível ou identificada até ao fim do ano, seria excelente, no entanto, sabendo que a sua distribuição efetiva dificilmente será alcançada antes de abril.
Obrigada. Obrigado, Sra. Secretária de Estado. É agora a vez de dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Começava por lhe agradecer a forma clara e concisa com que sempre nos presenteia com as suas explicações e que, de facto, ajudam na compreensão do que se está a passar neste momento particularmente difícil. Eu começaria por dois aspectos que me parecem relevantes e gostaria de ouvir a sua opinião e a sua sensibilidade do que se passou nesta reunião extraordinária do Conselho, que têm a ver com, digamos, a standardização de um conjunto de procedimentos e porque é que isto é importante. Porque isto vai permitir que a União recupere algumas das suas características, entre elas a livre circulação de pessoas, que é crucial para manter a economia em funcionamento, porque não podemos ter, digamos, a leviandade de achar que se descurarmos a questão económica vamos continuar a ter a capacidade como um todo de combater esta guerra que nós enfrentamos. E, portanto, a primeira questão que lhe colocava objetiva era que medidas de standardização, ou seja, procedimentos que sejam comuns a todos os países e até nos aspectos fronteiriços, que possam ter sido adotados nesta reunião extraordinária e que vêm facilitar em muito, digamos, a própria economia e o próprio princípio da livre circulação. Neste particular, eu gostaria de saber, nomeadamente naquilo que se refere ao rastreio e à quarentena, que são, digamos, os dois aspectos mais relevantes de combate à pandemia. Não posso também de deixar de referir algo que é importante. Ainda hoje soubemos que as notícias que nos chegam de Bruxelas dizem que apontam para uma queda do PIB de 9,3% em Portugal e uma expectativa de uma recuperação mais lenta para 2021, fruto naturalmente da consequência da segunda vaga que agora estamos a iniciar e que provavelmente dentro de semanas atingirá o seu auge. E isso traz-nos a um aspecto central que eu já referi na minha intervenção e que tem a ver com a recuperação económica. E, portanto, nós estamos confrontados com um pacote de estímulos de recuperação económica que foram decisões tomadas em julho de 2020, na verdade com um forte empenhamento e estímulo do Parlamento Europeu, da Comissão, e nós temos, digamos, o Conselho que não consegue, de facto, assumir uma posição clara, definitiva e de força nestas matérias económicas. Eu recordo também que o próprio Eurogrupo, no passado dia 3 de novembro, voltou a alertar para os desafios económicos para a própria área do euro e, naturalmente, para as repercussões na economia mundial, do aspecto de salvaguardar e dar uma atenção primeira, quase ao mesmo nível da saúde, à economia. E o que acontece é que o próprio Eurogrupo alerta para que, do ponto de vista das políticas orçamentais públicas em todos os países europeus, aquilo que em 2021, há poucas semanas, nós achávamos que estávamos a inverter uma tendência, ou a crescer, ou a recuperar, vem o alerta do Eurogrupo de 3 de novembro para que, atenção, as políticas orçamentais públicas para 2021 ainda vão ser destino, ainda vão ter que robustecer uma economia que, fruto desta segunda vaga, não vai ter a dinâmica de recuperação que até há bem pouco tempo nós esperávamos. E, portanto, eu gostaria de dizer que nós chegamos a este ponto, à data deste Conselho Extraordinário, com uma circunstância em que as medidas de julho, com forte empenhamento do Parlamento e da Comissão, não são, de facto, uma realidade concreta, assumida e em marcha. Esta é a verdade e é com isto que nós devemos lidar. Na verdade, a Europa conseguiu mobilizar recursos dentro da União Europeia, flexibilizamos os fundos que existiam, demos com participações a 100% ativamos um mecanismo europeu de proteção civil. Quer dizer, a Europa, dentro do limite da sua esfera de atuação, fez tudo o que podia. E vemos um Conselho que não toma as decisões que o povo e que os países ansiosamente esperam. Na verdade, o que nós vemos é que a Europa é olhada como um dos pilares na descoberta da vacina, e aliás é por isso que a disponibilizará a países terceiros também, e o que é que nós vemos? Nós vemos que o Conselho reduz a investigação ao reduzir o programa Horizonte Europa. Nós vemos que o Conselho corta no Programa Europeu da Saúde. O Conselho também corta o financiamento do InvestEU, que seria um dos instrumentos mais importantes para o estímulo de uma investigação de novos medicamentos e de novas ferramentas médicas, que, como sabemos, têm um custo muito grande para o seu desenvolvimento e muitas vezes não têm o sucesso comercial e só podem ser encetados se houver fundos, como o caso do InvestEU. Naturalmente que nós estamos numa situação em que vemos com enorme preocupação a falta de resolução do Conselho Europeu no que concerne ao plano de recuperação económica. E, portanto, nós estamos muito decepcionados, muito preocupados, porque é preciso não esquecer que a União Europeia tem 100 milhões de cidadãos em risco de pobreza e mais de 700 mil sem abrigo. É destes números de pessoas, que aqui são números, mas que se traduzem em pessoas, e cuja resolução desse problema não pode deixar de passar por uma recuperação económica. E então, a pergunta central, se quiser, da minha intervenção é esta, Sra. Secretária de Estado. No seu entender, quando é que o Conselho, o que é que Portugal tem feito, o que é que Portugal espera, o que é que Portugal faz ativamente enquanto governo representante do país para que nós tenhamos um acordo que permita pôr efetivamente em marcha e na economia estes recursos que foram aprovados em julho de 2020, que se eram precisos como pão para a boca há 3 meses, agora são quase como o ar que respiramos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Secretária de Estado, tem a palavra para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu vejo com um pouco de preocupação a sua análise, porque durante 4 dias e 4 noites, os chefes de Estado e do Governo tiveram no Conselho a discutir este pacote e chegaram a um entendimento difícil, complexo, mas chegaram a um entendimento. E lá temos nós, finalmente, o Next Generation EU, com um plano de recuperação da União Europeia e um quadro financeiro plurianual que foi estabelecido e que conseguiu, a duras penas e com uma enorme capacidade de negociação, ser posto em cima da mesa em julho. E agora está a ser discutido com o Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu precisou ou pediu 3 coisas adicionais. Primeiro, um conjunto de top-ups para alguns dos programas, alguns dos que o Sr. Deputado referiu, em relação ao Horizonte Europa, em relação ao programa Erasmus, em relação ao programa de saúde, em relação ao InvestEU, dizendo que precisavam de aumentar o teto da despesa para o quadro financeiro plurianual, que consideravam pequeno, e que precisavam de que houvesse esse aumento. E neste momento, o que é que nós temos? Temos que essa discussão segue o seu curso. Os deputados começaram por pedir cerca de 39 mil milhões de euros, o que é um número gigantesco comparado com a situação que nós tínhamos em julho e que foi tão difícil chegar àquele acordo dos montantes para o teto orçamental, com um conjunto de países, como o Sr. Deputado bem sabe, os chamados frugais, a quererem cortar de forma sistemática este teto orçamental, mas temos ao lado do orçamento anual, do orçamento da União Europeia para os próximos 7 anos, um novo mecanismo, o Next Generation. E neste momento, o Next Generation, o seu regulamento, está, eu diria, praticamente aprovado, praticamente trabalhado. O que temos ainda é uma negociação com o Parlamento Europeu sobre a questão dos top-ups, temos uma negociação com o Parlamento Europeu sobre outro tema que é muito importante, que é o dos novos recursos próprios. Diz o Parlamento que necessitamos de ter mais dinheiro oriundo de outras fontes de financiamento do que aquelas só diretamente postas por uma parcela do produto interno bruto de cada um dos Estados-membros. E, portanto, estamos a trabalhar nessa negociação. E a terceira linha de negociação com o Parlamento tem a ver com a condicionalidade com o Estado de Direito. Bem, neste momento, parece que esse debate sobre o Estado de Direito e a condicionalidade está mesmo a ponto de ser resolvido. A presidência alemã está nos últimos momentos de trabalho sobre essa matéria. E esse era, portanto, um canal que já estaria quase resolvido, atendendo às preocupações óbvias do Parlamento Europeu nesta matéria, que são muito relevantes. E com uma negociação que permita à presidência alemã voltar ao Conselho sobre esta matéria e depois ter apoio do Conselho, onde temos uma situação em que temos, por um lado, países que estão muito contra a questão da condicionalidade e países que estão extremamente a favor da condicionalidade. Portanto, o que quer que a presidência alemã consiga trazer desta negociação sobre a condicionalidade em relação ao Estado de Direito vai ter que ser muito equilibrado para poder passar depois no Conselho. Ainda não passou totalmente na negociação com o Parlamento, mas está quase. A questão dos novos recursos próprios também está quase, é o que me dizem. Está quase porque vai haver um roteiro que é um compromisso político, não legislativo, mas ainda um compromisso político, de que vão trabalhar num determinado calendário e esse calendário tem as linhas que o Parlamento Europeu, que são importantes para o Parlamento Europeu, as que tem a ver com os recursos sobre o plástico não reciclado, as contribuições, uma possibilidade de termos uma taxa de carbono na fronteira, eventual questão sobre a taxa digital, a taxa sobre transações financeiras, a taxa sobre uma determinada percentagem dos mecanismos de carbono e, portanto, havendo um compromisso sobre como levar avante este debate com datas e com metas, talvez se consiga. Onde as coisas estão mais difíceis, é o que nos contam, porque quem está a fazer esta negociação é a presidência alemã, é nesta questão dos top-ups. Como o seu deputado compreenderá, qual é a margem de manobra que tem o Conselho Europeu, depois de 4 dias e 4 noites a discutir isto, para pôr em cima do teto 39 mil milhões de euros. Não há, não existe. Alguma verba talvez consiga encontrar em alguma área do orçamento, buscando aqui e ali alguma possibilidade, mas 39 mil milhões de euros é totalmente inviável. A negociação prossegue. Tenho entendido que o último número que está em cima da mesa são 12,9 mil milhões de euros. 12,9 mil milhões de euros, porquê? Porque esses são os juros do dinheiro que se vai pedir emprestado nos mercados para poder pagar o Next Generation EU. O Parlamento diz, ponham esse dinheiro fora ou acima do teto. Acima do teto. E do ponto de vista jurídico, os conselheiros jurídicos dizem que isso não é possível e do ponto de vista político também não é fácil conseguir que os países ditos frugais abram de novo as suas capacidades de financiamento e ponham mais dinheiro ainda no orçamento da União para 2021-2027. Portanto, é aí que se gera a situação mais complexa que precisa de ser resolvida. E eu não diria que o problema aqui é do Conselho. O problema aqui é uma negociação em curso entre o Conselho e o Parlamento. E, portanto, esperamos encontrar aqui uma negociação final, levar isto ao Parlamento com muita rapidez, porque aqui é que realmente os cidadãos não percebem porque é que isto demora tanto. O que os cidadãos viram foi um Conselho que chegou a uma conclusão em julho e agora uma negociação com o Parlamento que não produz frutos. Não é? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Secretária de Estado. Eu peço desculpa de abusar da minha função de Presidente, mas a minha veia parlamentar não me permite ficar indiferente, não é? Porque eu ouço muitas vezes quem representa os governos, e neste caso o Conselho, a dizer que foi um esforço enorme, tivemos 4 noites, chegámos a um acordo e pronto. Não, esquecendo que há co-decisão, não é? Portanto, há co-decisão, portanto, o Conselho fez esse meritório trabalho e chegou a uma conclusão para apresentar a sua base de negociação. E agora, nesta altura, dizer se a culpa é do Conselho ou a culpa é do Parlamento, acho que as culpas são, pelo menos, repartidas, porque não foram suficientemente flexíveis para que cada uma das partes faça as concessões que tem de fazer para esse acordo, não é? Mas, de qualquer modo, acho que é ilusório dizer que o Conselho decidiu, está decidido, não. O Conselho decidiu e apresentou a sua base negocial, como o Parlamento fez o idêntico sacrifício, exercício. Mas, de qualquer modo, eu hoje já recebi também boas notícias de Bruxelas, havia algumas notícias sobre as quais, portanto, já estaria concluído acordo sobre a questão do Estado de Direito e, portanto, o que quero dizer é que penso que, apesar de tudo, estaremos à beira do desfecho, que é o que nos interessa a todos e, sobretudo, aos cidadãos europeus. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, os seus esclarecimentos, e é agora a vez de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que está a seguir-nos por videoconferência. Senhora Deputada Fabíola Cardoso, tem a palavra, por favor. Não sei se nos está a ouvir.
Estou a ouvir. Estou com alguma...
Sim, sim.
Ok.
Fabíola, faz favor, tem a palavra.
Ora, muito boa tarde a todos os presentes. Cumprimentar todos que se encontram nesta audição com a Sra. Secretária de Estado e, em particular, a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. Agradecer também as muitíssimo claras e detalhadas informações que já foram aqui transmitidas relativamente ao último Conselho Europeu que se realizou especificamente sobre o tema da Covid-19 e desta necessidade de articulação e de coordenação na ação a nível europeu. É de facto muitíssimo importante que assim aconteça e que esta necessidade seja reconhecida como uma evidência ao nível do Conselho. Eu diria quase que é até emocionante assistir a países com distâncias geográficas tão diferentes, com percursos culturais tão diferentes, com enquadramentos históricos tão diferentes, assumirem de facto, neste momento de crise, que é essencial que haja uma articulação e uma coordenação nesta resposta para agir perante uma situação que eu acho que a imagem da guerra não é uma boa analogia, mas que não é pela guerra, pela imagem da guerra, mas sim pela imagem da cooperação e da articulação entre os vários países que conseguiremos efetivamente uma resposta que nos permita ultrapassar mais facilmente esta grande dificuldade que todos estamos a tentar lidar. Agrada-nos também, particularmente no Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que seja ainda evidente que esta articulação tenha por base a ciência e que seja a informação científica a servir de base à tomada de decisões. Isto parece por demais evidente a muitas pessoas, mas infelizmente não é assim para muitas outras que conseguem veicular e dar relevo a um conjunto de ideias que nem sempre são, de facto, de caráter científico e que prejudicam, muitas vezes, esta necessidade de ação com base nas ciências. Por isso, definir regras comuns, claras e partilhadas é, do nosso ponto de vista, muito importante. Igualmente importante é que essas regras sejam comunicadas à população, que sejam transmitidas às pessoas e que cheguem às pessoas, ao seu dia-a-dia, aos aspectos mais práticos do seu cotidiano. Por isso, Sra. Secretária de Estado, a primeira pergunta que gostaria de lhe realizar, de lhe fazer, era quais são as estratégias relativamente à comunicação? O que é que foi decidido, se foi decidido, implementar novas formas de comunicação? Porque esta é uma das dificuldades do projeto europeu, ou tem sido, ao longo dos anos, uma das dificuldades do projeto europeu, é fazer chegar as suas ações e o seu próprio funcionamento aos cidadãos. Portanto, achamos que isto é importante e gostaríamos de ter alguma informação mais detalhada sobre isto. Uma segunda questão é que esta clareza na comunicação permitirá também harmonizar a resposta e assim aumentar a confiança e a adesão voluntária das pessoas, o que também é essencial, que haja de facto uma adesão voluntária das pessoas a estas medidas que são tomadas. Por isso gostava de deixar uma segunda pergunta, se foi pensada alguma medida não só ao nível dos testes e das vacinas, que são essenciais, mas também de atuação ao nível dos determinantes sociais que influenciam a própria Covid, como foi evidente nesta primeira fase. De habitação, trabalho, transportes. Estes aspectos estão também a ser tomados em conta quando se pensa numa resposta comum a nível europeu, Sra. Secretária de Estado? Termino com duas questões concretas relativamente aos tempos que se avizinham. Uma tem a ver com as viagens e com a situação da definição de critérios claros que permitam as viagens. Portugal tem uma situação relativamente a esta questão que tem a ver, por exemplo, com os migrantes a quem foram atribuídos documentos e bem durante a Covid, que permitiram a sua legalização. Surge agora a dúvida se esses documentos que permitem uma situação regular no país também serão válidos a nível europeu e se permitirão as viagens que muitas vezes acontecem nesta época, por exemplo, em relação ao Natal, no sentido de permitir o reagrupamento familiar. Portanto, gostava de perguntar se esta questão do reagrupamento familiar, nomeadamente na situação dos migrantes, mas também alargado a todos os outros cidadãos portugueses, está a ser equacionada. E termino com uma pergunta sobre a situação do Reino Unido. O que é que está pensado relativamente às questões das viagens limitadas pelo Covid em relação ao Reino Unido? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada, e passo de imediato a palavra à Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Permita-me só que, antes de responder à Sra. Deputada Fabiola Cardoso, reitere ou responda à sua preocupação de equidade e de negociação entre as diferentes instituições europeias. Tem o Sr. Presidente toda a razão quando diz que são aqui dois co-legisladores, não há dúvida nenhuma. Os dois co-legisladores têm que entender as razões de um lado e de outro e chegar a um entendimento. Felizmente, como eu disse no início, este entendimento está no bom caminho. Parece que, sobretudo em relação a este terceiro elemento, que era a questão da condicionalidade relativa ao Estado de Direito, as coisas estão a encontrar o seu caminho. Mas há elementos em que, quando dois negociadores se encontram, têm que conhecer bem as dificuldades com que o outro lado se defronta para encontrarem algo que responda às preocupações de todos e não só às suas. É muito difícil, quando se está numa negociação, há sempre esta preocupação de salvar a face àquilo que se disse há de início, e chegar a um consenso significa uma concessão, não é? Mas é preciso sempre entender que o consenso a que se chega é o consenso fundamental para o qual essa negociação está a ter lugar. E aqui precisamos nos importar muito mais com os cidadãos europeus, que são o objetivo de tudo isto, do que às vezes em encontrar aqui elementos para um lado ou para o outro. São os cidadãos que estão no centro da nossa preocupação, porque, como o Sr. Deputado referiu há bocadinho, e muito bem, a questão aqui é onde é que estão os instrumentos financeiros que nos permitam fazer face à crise. Portanto, há esta consciência da rapidez desta negociação que é realmente fundamental, e é essa rapidez que é exigida, e tenho a dizer que a presidência alemã tem estado a fazer um esforço absolutamente titânico nas atuais circunstâncias para encontrar respostas, assim como o Parlamento tem feito esse caminho de chegar a um entendimento. Bom, isto leva-me aqui a um segundo ponto que a senhora deputada Fabiola referiu, que tem a ver com isto da informação e com a necessidade de fazer com que as pessoas adiram a estes projetos. Este foi um tema, é um tema que está na comunicação da Comissão sobre esta matéria, que apela aos Estados-membros para a realização de campanhas de comunicação para com as informações falsas, e diz uma frase que eu acho muito interessante: as vacinas não salvam vidas, a vacinação sim. Ou seja, não serve nós estarmos a fazer um esforço enorme para termos vacinas se depois as pessoas não vierem tomar as vacinas. Portanto, a ideia de que é preciso conquistar a confiança do público para esta matéria é absolutamente fulcral, e terá que ser feito um esforço de todos os Estados-membros neste sentido, e a própria Comissão Europeia está a fazê-lo nestas campanhas de informação, que têm, do meu ponto de vista, deveriam aumentar e crescer para que as pessoas se sintam alguma tranquilidade e se sintam mais confortáveis com estas decisões que estão a ser tomadas. Um outro aspecto que tem aqui muito relevo em relação a esta questão da informação tem a ver com um tema que o Sr. Deputado Paulo Prisco também abordou há pouco, e falava-me da OMS, eu não tive tempo de responder, mas a questão do multilateralismo e da importância das organizações internacionais neste contexto. Houve aqui, a certa altura, uma ideia de desinformação, porque é uma ideia de desinformação, de que estas entidades multilaterais não estão a cumprir a sua tarefa, ou estão a fazê-lo mal, ou uma espécie de descrédito da Organização Mundial de Saúde, que é muito preocupante. O multilateralismo é a única forma que nós temos de poder obter algum resultado no meio de uma crise como esta. Se não é através da ação coordenada a nível dos Estados-membros da União Europeia, se não é através de uma ação coordenada a nível mundial, como é que nós vamos trabalhar? E ontem foi muito interessante, porque teve lugar a reunião do Conselho Ministerial do Conselho da Europa, em que se abordava um outro tema pegado com tudo isto, que tem a ver com a necessidade de que as medidas tomadas em relação à crise pandémica tenham a proporcionalidade, a dimensão e a monitorização que faça com que elas não entrem nunca em contradição com os direitos humanos, a democracia e o Estado de Direito. Portanto, há aqui elementos que são de grande relevância e que não podemos permitir que haja entidades ou mesmo Estados que utilizem esta situação de pandemia ou estes mecanismos de emergência para ir exatamente contra estas questões básicas do Estado de Direito, da democracia e da defesa dos direitos humanos. Portanto, o reforço do multilateralismo é fundamental também como elemento de luta contra esta pandemia e de luta contra a crise. E para isso precisamos de reforçar a nível europeu as entidades que lidam com estas questões, seja a Agência Europeia do Medicamento, seja o ECDC, sejam as entidades que lidam com as circunstâncias de crise, aqui o Mecanismo Integrado da União Europeia de Resposta Política a Situações de Crise, sejam entidades a nível mundial, como o caso da OMS, que necessita de ser reforçada. Só assim podemos combater efetivamente a desinformação, só assim podemos encontrar caminhos comuns para uma crise que é mundial e que, portanto, exige respostas coordenadas e exige também muita cooperação. Esse é outro tema que podemos também aqui abordar. Obrigado.
Obrigado, Sra. Secretária de Estado. É agora a vez do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias. A palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu quero começar por cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e agradecer a sua informação e as explicações que tem vindo aqui a partilhar com a Comissão Parlamentar acerca da, digamos, do balanço desta reunião do Conselho Europeu. A senhora Secretária de Estado, procurando até, digamos, pôr os pontos nos is em relação àquela polémica ou àquela suposta polémica sobre as instituições europeias e o papel de cada uma delas nestes processos, disse muito bem que o problema aqui não é do Conselho ou do Parlamento, é o problema é de uma negociação em curso e de um processo de codecisão. Eu diria que o problema não é do Conselho, nem do Parlamento, nem da Comissão, é da União Europeia. O problema é da União Europeia, é da forma como estas matérias estão a ser tratadas e como as políticas estão a ser levadas a cabo neste contexto. Eu estava a ouvir o Sr. Presidente há pouco a falar de, a partir do momento em que uma decisão é tomada no Conselho, depois há aqui um processo de codecisão, e estava aqui a lembrar-me daquela antiga imagem. É só uma questão de se escolher onde é que fica o polícia bom e o polícia mau. Nestas coisas, muitas vezes, até tem havido opções e táticas de alguns Estados e de alguns países em que as coisas parecem muito fáceis de um lado e depois muito difíceis do outro. Dito isto, olhando especificamente para a informação disponível e para a informação, por um lado, que foi desde logo disponibilizada e transmitida pela Sra. Secretária de Estado acerca da reunião do Conselho Europeu, dia 28. E depois também, não, digamos, em conclusões, porque era uma reunião informal, mas, digamos, a informação que foi disponibilizada e divulgada pelo serviço do Conselho Europeu e pelas próprias declarações do Presidente Charles Michel, não querendo ser injusto, não querendo ser redutor do ponto de vista daquilo que é apresentado às pessoas, e falávamos até ainda agora de comunicação e de informação, aquilo que aparece perante as pessoas é que isto foi um Conselho Europeu dos testes e das vacinas. Um Conselho extraordinário que é convocado perante uma situação de particulares preocupações relativamente à propagação da epidemia da Covid-19 e em que as preocupações, não vou dizer o alarme, mas a observação da situação e do evoluir da situação justifica convocar um Conselho Europeu extraordinário. Alguém dizia aqui, um senhor deputado numa reunião anterior da Comissão dizia, estamos aqui a discutir a vacina que havemos de ter um dia, bem, esperemos ter. Mas eu também queria, apesar de tudo, sublinhar esta ideia. Combater uma epidemia não é só profilaxia da mesma, e a profilaxia da mesma não é só a vacina. E, portanto, eu queria perguntar, porque às vezes, tantas vezes, há discussões e há perspectivas que são colocadas, mas que depois não se transmite, digamos, de forma mais clara, em termos de comunicação, em que medida é que as questões, digamos, do combate à epidemia da Covid-19 têm sido debatidas, estas matérias, num contexto mais integrado de combate à epidemia? Eu diria até no contexto da tal articulação. Eu acho que esta é uma questão muito importante, que é a última coisa que seria admissível, e já se viu que está nas ideias de alguns, é aproveitar a oportunidade, isto já foi escrito com todas as letras, já foi escrito, aproveitar a oportunidade da epidemia da Covid-19 para dar aqui novos passos e isto transformar-se numa revisitação da arquitetura institucional e novos avanços no aprofundamento relativamente à União Europeia. Mas vamos pôr de parte as discussões sobre a União Europeia da Saúde. Vamos pôr de parte aquelas discussões da Comissão Europeia sobre o plano do combate ao cancro, a indústria farmacêutica, etc., que depois, noutra sede, irá ser discutida. Espero que não a propósito da Covid-19. Mas, olhando para a questão da Covid-19 e focando-nos naquilo que realmente importa e que todos, de certeza, estaremos de acordo, que é articular a intervenção dos vários Estados, promover a cooperação e promover, de facto, o entendimento e as boas práticas, digamos assim, e a partilha das boas práticas, eu gostava de perguntar se tem sido abordado, e se nesta reunião do Conselho, esta reunião extraordinária em particular, foi abordado, o problema do combate à epidemia nas suas diversas vertentes, e nomeadamente em áreas e setores de atividade onde as preocupações dos cidadãos se colocam. Eu dou o exemplo de questões da vida do dia-a-dia das populações ao nível, por exemplo, dos transportes públicos, que são tão regulados e tão regulamentados pelas normas comunitárias. Mesmo no plano nacional das políticas dos Estados-membros, a tal cooperação, a tal partilha e troca de boas práticas, etc., as estratégias e as linhas de ação para fortalecer as garantias de segurança, os investimentos que são mais eficazes neste combate à epidemia, as estratégias de intervenção, soluções práticas, estas matérias, eu estou a falar apenas do caso dos transportes públicos, podia falar aqui do caso da educação e das escolas, do sistema de ensino, podia falar aqui de um conjunto de aspectos onde o combate à epidemia se coloca hoje em dia como uma questão central e prioritária dos nossos dias, em que medida é que podemos achar que há uma resposta, mesmo que na base da articulação e da cooperação, que seja, não estou a desvalorizar a questão das vacinas, mas que fique por aí, não sei se me faço entender, o tratamento da Covid-19, o combate, digamos, o combate do ponto de vista clínico, não é? Ao SARS-CoV-2, os apoios financeiros reforçados de emergência, a recuperação no ponto de vista da investigação científica, há projetos de investigação até nacionais que estão a dar os seus passos, a troca de informação, digamos, prioritária neste domínio, nada disto é falado. E aquilo que nada disto é falado do ponto de vista da apresentação às populações, aos cidadãos. Fala-se de testes e vacinas, 3 milhões, 300 milhões para cada lote, 300 milhões para cada fabricante, em termos de pré-encomenda, mas fala-se da questão da informação ligada às vacinas, é essa, digamos, a declaração do Presidente do Conselho Europeu, e sobra um assunto, e termino mesmo com esta ideia, e sobra aqui uma questão incontornável, que é o problema de nós estarmos perante uma discussão, e não temos mesmo tempo para retomar aquela questão que foi tratada há pouco sobre o plano de recuperação, o fundo de recuperação, o Next Generation EU, o financiamento por sua vez e a fatura que vai resultar daí, não vamos para essa questão, mas do ponto de vista concreto, a questão central e incontornável que é o nosso Serviço Nacional de Saúde e a resposta, falando por nós, que o nosso país deve assegurar do ponto de vista dos cuidados de saúde à população, quer na prevenção, quer no combate à epidemia de Covid-19, há depois um conjunto de constrangimentos, de impedimento, de bloqueios que estão aí à espreita em relação às tais regras e orientações da União Europeia. E essa matéria não pode deixar de ser colocada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Presidente do CDS não está presente. Ai, peço desculpa. Esquece-me sempre.
Bem, Sr. Deputado Bruno Dias, eu diria que a sua pergunta é muito interessante, tem a ver com a maneira como nós olhamos para esta pandemia. E a maneira como olhamos para esta pandemia, nós podemos olhar para ela de várias perspectivas e, infelizmente, a nossa maneira de tratar um problema é sempre um bocadinho reducionista, porque se eu quero resolver o problema, acabo por fatiá-lo. E depois cada entidade ou cada área vai tentar encontrar aqui uma resposta para essa fatia do problema. E é preciso...
Quem tem um martelo, tudo me parece um prego.
Não, essa é uma maneira, eu estou a falar do ponto de vista filosófico, ou seja, da maneira como a gente pode abordar um problema. E podemos abordá-lo dessa forma, fatiando, separando e olhando o que é que, por exemplo, as diferentes formações do Conselho têm a dizer em relação à pandemia. E os ministros da Saúde seguramente têm uma discussão que os ministros da Economia não têm, é outra, que os ministros das Finanças não têm, essa também é outra, e que os ministros do Trabalho e da Segurança Social também não têm, ou seja... Cada formação do Conselho tem estado a tratar desta questão do Covid. Talvez não seja tão visível, porque não há propriamente uma conferência de imprensa com tanta visibilidade sobre essas formações do Conselho que vão tratando destas matérias. Mas é óbvio que os ministros da Segurança Social e do Trabalho tratam disto, estão preocupadíssimos com o que tem a ver com a questão do desemprego e com a questão do fosso, o aumento das desigualdades, a questão salarial, todas estas questões, como é que se usa o SURE para ajudar aqui as os cidadãos e as empresas a tentar encontrar aqui respostas. E os ministros da Saúde têm a visão da saúde. Os ministros dos transportes falarão do impacto que isto tem na aviação, os ministros da economia falam do impacto que isto tem no turismo, que isto tem nos serviços, que isto tem na economia no seu conjunto, e cada um está realmente a fazer essas abordagens sectoriais. Quando chega aos chefes de Estado e de Governo, pede-se-lhes que tenham uma visão de conjunto, e posso-lhe garantir que eles têm, e que têm. Pois, porque no fundo aqui aparece as coisas mais concretas que se lhes pediram. Deem-nos orientações sobre áreas onde normalmente a Comissão não interferiria. A Comissão normalmente não estaria a trabalhar sobre estas áreas. Por isso pede aos chefes de Estado e de Governo, digam lá, senhor chefe de Governo, se sobre estas matérias, quais são as vossas orientações? Podemos trabalhar em conjunto sobre testes? Podemos trabalhar em conjunto sobre as aplicações? Podemos trabalhar em conjunto sobre as vacinas? Como é que vamos fazer? Como é que vamos fazer para a informação aos cidadãos? Como é que vamos fazer para lutar contra a desinformação? Como é que vamos fazer para garantir a disponibilidade dos produtos essenciais, dos produtos farmacêuticos, dos produtos para o tratamento da doença, que existe produtos e medicamentos para o tratamento? Eu acho que os chefes de Estado e de Governo têm esta visão de conjunto e abordaram-na, e abordam-na nas suas intervenções iniciais. Isto é por videoconferência, isto é numa situação informal, e nós temos chefes de Estado e de Governo que sim falam das questões que os preocupam, do sistema educativo, que falam da situação em relação às populações, por exemplo, a questão do que é. Como é que no meio disto a gente trata da população sem abrigo? Como é que se trata das questões relativas à economia no seu conjunto e a se articulam com a saúde? Como é que se faz ao mesmo tempo saúde, profilaxia? Como é que se faz ao mesmo tempo economia? Como é que se preservam empregos? Como é que se mitigam os efeitos da pandemia? Os efeitos sociais e os efeitos económicos. Eu acho que eles falam de tudo isso. Agora, o que sai como principais declarações são estes três temas, que são muito importantes. A gente não pode deixar de ver que eles são muito importantes. Fazermos testes conjuntos, fazermos despistagem, fazermos vacinas em conjunto, conjuntamente encontrarmos uma estratégia para a vacinação, para a distribuição das vacinas, para evitar que se caia naquela coisa inicial que todos nos recordamos, que a batalha das máscaras, a batalha dos ventiladores, o que todos nós queremos evitar é isso, é que haja aqui realmente uma resposta coordenada. E é muito importante que os chefes de Estado e de Governo vão reunir-se outra vez dia 19 de novembro, por videoconferência. Isto é uma hora e meia, em que estão ali a partilhar informações e a partilhar as suas preocupações também, como chefes de Governo, mas também como seres humanos em relação a estas matérias. E, por outro lado, haverá se calhar outra ainda em dezembro, mas o importante é que há aqui depois um caminho no meio. E o que é esse caminho no meio? O caminho no meio são estas mesas redondas do mecanismo integrado da União Europeia que respeitam a política, que respondem a situações de crise, o Comitê de Segurança de Saúde, o Comitê de Trabalho de Saúde, o Grupo de Trabalho sobre Produtos Farmacêuticos e Dispositivos Médicos, tudo isto em estreita articulação com a Comissão, vai trabalhar do ponto de vista técnico, vai alimentar os comitês dos representantes permanentes, Comitê de Representantes Permanentes 1 e 2, e depois as formações do Conselho. E, portanto, o que trabalho já começou, portanto, dia 4 de novembro começou, até dia 2 de dezembro, e depois os Conselhos de Ministros da Saúde, o Conselho de Assuntos Gerais, vão trabalhar sobre estas matérias e haverá o Conselho Europeu de 10 e de 11 de dezembro, este sim, espera-se que seja um verdadeiro Conselho Europeu, que não seja informal, não é? E, portanto...
Não se iluda o tempo, porque neste momento já vão 6 minutos, começámos só a marcar a partir do...
Ah, desculpe, pronto. Muito obrigada, Sr. Presidente, peço desculpa. Mas, portanto, é só para... 10 e 11 de dezembro será o outro Conselho Informal. Portanto, vamos ter VTCs 11 de novembro, provavelmente outro ainda em dezembro, e dia 10 e 11 de dezembro é o Conselho Europeu, em que estas matérias serão também de novo discutidas. Muito obrigada.
Senhora Secretária de Estado, concluímos agora sim esta ronda, uma vez que o Sr. Deputado do CDS não está também por videoconferência, e então passaremos à segunda ronda. Como sabem, cada grupo parlamentar disporá de até 4 minutos e a Senhora Secretária de Estado responderá no fim com um tempo equivalente ao conjunto das intervenções. E assim sendo, dou em primeiro lugar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Intervirá a Senhora Deputada Isabel Oneto, que nos acompanha por videoconferência. Senhora Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos e em particular a Sra. Secretária de Estado, e agradecer a sua exposição inicial e tentar voltar à questão do acordo provisório que o Conselho Europeu tem vindo a desenvolver com o Parlamento Europeu relativamente à aprovação do quadro financeiro plurianual e do Fundo para a Recuperação e Resiliência, no sentido de saber se nos pode dar mais informações sobre que tipo de acordo ou que instrumentos é que podem ser acrescentados ou utilizados para fazer o cumprimento dessa condicionalidade e qual é a previsão em termos de conclusão desse dossiê, na medida em que, como sabemos, o processo de ratificação para os Parlamentos Europeus, para os vários Parlamentos Nacionais, está a encurtar-se naturalmente e Portugal poderá confrontar-se no início da presidência portuguesa com um quadro financeiro ainda, ou com o processo formal de aprovação ainda não concluído. E, portanto, saber se há alguma previsão relativamente a essa, à conclusão desse dossiê e, acima de tudo, se os mecanismos existentes hoje na União Europeia são ou não suficientes para fazer observar essa condicionalidade que é fundamental, como sabemos, para a União Europeia, para os seus princípios e para aquilo que é o cumprimento do Estado de Direito em todos os Estados-membros. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado António Lima Costa, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado e agradeço as informações que aqui nos trouxe. Estamos razoavelmente esclarecidos. Queria apenas aproveitar para pedir que aprofundasse 3 aspectos soltos e muito específicos, o primeiro dos quais se prende com o anúncio de que a Comissão iria disponibilizar 220 milhões de euros para a transferência de pacientes com Covid-19 para outros países da União Europeia, visando evitar rupturas nos sistemas de saúde nacionais. Ora, o Governo, como temos visto, tem demonstrado alguma incapacidade de antecipação dos problemas e, nesse sentido, pergunto-lhe, em face da possibilidade de que não podemos excluir a ruptura do nosso sistema, do nosso Serviço Nacional de Saúde, e em face dos pruridos de natureza ideológica por parte do Governo em contratualizar com a nossa rede privada e social de saúde, pergunto-lhe se o Governo português coloca a hipótese de aproveitar este mecanismo financeiro para transportar doentes portugueses para outros países, nessa eventualidade de ruptura, muito provavelmente para unidades de saúde privadas, o que não deixaria de ser irónico. Uma segunda questão tem a ver com o programa SURE, de apoio aos trabalhadores para se manterem nos seus postos de trabalho durante a crise, e ao abrigo do qual o Governo português contratou um empréstimo de cerca de 6 mil milhões de euros. O Primeiro-Ministro anunciou que receberemos brevemente esse dinheiro para manter as pessoas no trabalho e, em face da agudizada crise, a pergunta é quando é que as nossas empresas, os nossos trabalhadores, de facto, começarão a receber esse dinheiro anunciado pelo Primeiro-Ministro? Brevemente é quando? Porque o desemprego cresce todos os dias e, portanto, é preciso agir rapidamente e em força. A terceira questão e última refere-se ao dossiê Brexit e é uma questão muito particular e específica e peço desculpa por isso. Gostava de lhe perguntar se, num cenário de ruptura de negociações, que não, ninguém pode excluir, se há garantias de proteção das nossas denominações de origem, se isto está garantido. Isto é particularmente relevante para um setor em particular, o de vinho do Porto e vinho da Madeira, e trago este assunto à colação um pouco em jeito de alerta. Seria desastroso para nós, para o país, no caso de não haver acordo, se um dia destes víssemos nas prateleiras do Reino Unido garrafas de British Port Wine ou de Madeira, ou de British Madeira Wine. Isso seria desastroso e, portanto, o que lhe pergunto concretamente é se o Governo nos garante que isso nunca acontecerá. Muito obrigado.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado, vai dividir o tempo o PSD com o Sr. Deputado Carlos Alberto Gonçalves.
Pretendíamos dividir, sim.
Sim, senhor. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados. Duas perguntas muito curtas sobre a questão do Brexit, que já foi aqui iniciada até pelo meu colega António Lima e Costa. É evidente que há divergências sérias, continuamos com as divergências sérias há muitos meses, mas mais uma vez trago a questão do registro dos portugueses no Reino Unido, registro de residência, tenho que provar até ao fim do ano que vivem no Reino Unido, para procederem depois ao registro. Há cerca de um mês, quando aqui esteve nesta comissão, também no seguimento de uma reunião como esta, eu chamei a atenção para esta questão, tínhamos na altura e temos ainda, que é os números que temos, apenas 286 mil portugueses inscritos, ou seja, há uma franja grande poderá ainda não ter feito o registro. A Sra. Secretária de Estado, na altura, admitiu que o Governo iria procurar os portugueses que ainda não se registaram. A pergunta que lhe deixo um mês depois é se o Governo já tem noção de quantos portugueses ainda não fizeram o registro de residência, fundamental para o seu futuro, e o que está a ser feito em termos de informação, em termos de ajuda, no sentido de os ajudar a este processo. Segunda pergunta sobre o Brexit. Nós discutimos aqui muito no passado a questão das implicações económicas do Brexit na economia portuguesa. Houve muitos estudos, há dias saiu também um estudo que referia que o Brexit sem acordo teria consequências nas exportações dos países da União Europeia na ordem, para 2021, na ordem dos 33 mil milhões de euros. Definindo mesmo por países, onde põe 8,2 para a Alemanha, que seria a mais penalizada, quase 5 mil milhões para a Holanda, 3,6 para a França. Gostava de saber se o Governo português tem algum estudo que permita avaliar, em termos de estimativa, as consequências para as exportações portuguesas relativamente a um não acordo com o Brexit. Terceira pergunta tem a ver com as declarações hoje do Presidente da República Francesa Emmanuel Macron. Esteve numa fronteira entre a França e a Espanha, uma fronteira simbólica e importante para Portugal, na sua ligação à Europa, e teve declarações no sentido que vai pedir uma refundação do espaço de Schengen, uma refundação, ou seja, uma reforma com profundidade, com mais controle, tem certamente a ver com as questões migratórias e de segurança, e que vai apresentar essa proposta no próximo Conselho, em dezembro. Eu gostava de saber, apesar de ser desta manhã estas declarações, como é que o Governo vê as declarações do Presidente da República Francesa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Fabiola Cardoso, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não sei se tenho imagem.
Estamos a ouvi-la, sim, e agora a vê-la também.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pela palavra. Disse a Sra. Secretária de Estado que no Conselho são abordadas as questões de uma perspectiva, de uma visão conjunta, que talvez seja essa visão conjunta que dificultou a resposta às perguntas que tinha colocado na primeira ronda. E relembro duas questões que penso que são particularmente importantes e para as quais gostava de pedir uma resposta concreta relativamente a procedimentos com o Reino Unido face à questão Covid, numa situação do Brexit e principalmente depois do dia 31 de dezembro. Portanto, o que é que está previsto, se estas medidas de articulação a nível europeu estão também aplicadas ao Reino Unido, em caso de resposta negativa, o que é que está previsto? Uma segunda pergunta que também já foi colocada, relativamente ao reagrupamento familiar dos migrantes portugueses e suas famílias, o que é que está previsto? Termino com uma pergunta mais ampla, muito ampla e de caráter de facto político global, que é sobre, no caso de uma ausência de ratificação de decisão sobre os recursos próprios, portanto, no caso da decisão sobre os recursos próprios não ser ratificada no prazo que deve ser, qual é o plano B? Qual é o plano B? Porque muito possivelmente corremos o risco de esta situação vir parar ao calendário da presidência portuguesa e mais do que falar em culpas, que penso que não é por aí que se resolve a questão, mas falar, efetivamente, se não houver uma ratificação desta decisão por parte dos Parlamentos Nacionais, qual é o plano B, de modo a garantir que estes recursos, tanto do quadro financeiro, mas principalmente do New Generation EU, cheguem efetivamente aos países, cheguem às pessoas que contam com estes recursos para ultrapassar a situação dramática a nível social e a nível económico que possivelmente se aproxima a grande velocidade. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Passo a palavra ao senhor deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço as respostas e o esclarecimento da senhora secretária de Estado há pouco relativamente àquilo que foi apresentado e comunicado pelo Presidente do Conselho Europeu e que nos tentou, ao fim e ao cabo, dar a ideia de que, ao contrário do que parecia, isto não foi essencialmente um Conselho Europeu dos testes e das vacinas, foi mais do que isso. E acreditamos que, pronto, que tenha sido, de facto, feita essa perspectiva mais abrangente e mais geral. Temos realmente o problema de que não é isso que é apresentado às pessoas e temos, de facto, o problema que, mesmo sendo verdade esta ideia de que vai ao Conselho aquilo que é preciso ir, portanto, aquilo que está resolvido a priori, por exemplo, surge nas comunicações da Comissão, etc. A própria comunicação da Comissão, daquele mesmo dia 28, sobre os próximos passos, aquele documento em 8 pontos, salvo erro, as principais medidas, também convenhamos que é uma abordagem, retire-lhe a carga pejorativa, redutora. É mesmo redutora, aquilo é uma parte da resposta, é uma pequeníssima parte da resposta que hoje em dia, mesmo ao nível da cooperação, da articulação entre os Estados-membros, eu diria, entre os países, Estados-membros ou não, se impõe. E é isto que conduz-me à segunda questão, que tem a ver, aliás, com um aspecto que foi abordado em várias intervenções, e suas também, que tem a ver com um aspecto que me pareceu particularmente oportuno, que é a importância de defender, em particular nesta altura, defender o multilateralismo, e eu acrescentaria defender o direito internacional, defender as Nações Unidas e a OMS, enfrentar o ataque, o descrédito e até as chantagens que, e todos nos lembramos do que fez a administração Trump em relação à OMS, nomeadamente, e nessa matéria eu gostava de perguntar. Muitas vezes existe a tendência, em particular em situações destas, para encerrar as respostas nos respectivos blocos regionais e encerrar a articulação e a conjugação e a cooperação no seio interno dos respectivos blocos regionais. Falando da União Europeia, como não é caso único, mas é um caso particular e que nós nos interessa mais. E nós gostaríamos de colocar esta questão também sobre a importância da defesa, precisamente dessa visão mais abrangente da cooperação internacional e da articulação das respostas dos países a esta epidemia de Covid-19, nomeadamente, esse aspecto justamente da relação e da ação externa do ponto de vista da União Europeia com estas instituições, a começar precisamente por estas instituições que eu referi, as Nações Unidas, a OMS, neste contexto atual, justifica-se claramente uma aposta nesse tipo de relacionamento, de cooperação e de respeito mútuo, mesmo rejeitando aqueles que, em nome da defesa dos direitos humanos e do Estado de Direito, em nome dessas causas, façam exatamente aquelas que são as ingerências e o desrespeito pelo direito internacional e pelo multilateralismo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Sr. Deputado João Almeida, chegou mesmo na hora certa. Sim, senhora, estamos na segunda ronda.
Agradeço, mas cheguei na hora certa de cumprimentar o Sr. Presidente e o Sr. Secretário de Estado, agradecer, de dizer que irei ver naturalmente a gravação da reunião com atenção. Estive noutra reunião por causa do Orçamento de Estado e, portanto, não pude estar antes. E obviamente, não vou, chegando neste momento da audição, fazer qualquer pergunta, apenas deixar esta explicação e este cumprimento. Muito obrigado.
E então, senhora Secretária de Estado, dispõe de 16 minutos para 16 minutos de idade para responder às questões que foram formuladas.
Muito, muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, então vamos lá agrupar aqui as questões. Eu começaria por dizer ainda em relação às questões de saúde ou a estas dimensão de saúde, que efetivamente há trabalho a ser feito e trabalho que está a ser feito na área da saúde também no quadro da cooperação com os países africanos, no quadro da cooperação com a nossa vizinhança, sobretudo a vizinhança sul e a vizinhança oriental. Portanto, são áreas em que, em que a Comissão Europeia e em que a União no seu conjunto tem estado muito empenhada na cooperação, seja com a vizinhança oriental, seja com os nossos países, os países mais próximos, incluindo alguns que estão neste momento já com o estatuto de candidatos, por exemplo, na região dos Balcãs, onde tem havido um apoio também à situação de saúde ali com um reforço da cooperação. E tem havido também uma importante articulação entre a União Europeia e as Nações Unidas, a OMS e estas entidades que nos ajudam a tentar encontrar respostas para a crise pandémica, incluindo também o Conselho da Europa, onde tem havido aqui uma colaboração cruzada em matérias de Estado de Direito, em matérias de direitos humanos e de democracia. E, finalmente, uma última coordenação que a Presidente da Comissão Europeia já referiu, que tem a ver com a Cimeira da Saúde, que ela quer coordenar junto com o Presidente italiano no quadro do G20. A Itália tem agora a presidência do G20 e, portanto, estamos aqui a assistir a uma coordenação muito alargada entre um grupo de países que são dos países com maior capacidade económica para, em conjunto, também encontrar aqui respostas. Portanto, esta cimeira do G20 sobre saúde está calendarizada para maio de 2021, e ela vai realizar-se depois da nossa cimeira social do Porto. E esperemos que possa haver aqui uma interessante articulação entre as duas, porque a ideia de nós também, durante a Cimeira Social, respondermos a esta questão da saúde parece-nos bastante importante. A Cimeira Social teria três valências: uma área virada para o emprego e o desemprego, uma área virada para a igualdade e a luta contra as desigualdades, e uma área referente ao aumento da cooperação na área da saúde, nomeadamente na saúde pública. Portanto, esperamos que, quer durante a nossa presidência, quer depois com esta Cimeira da Saúde do G20, estas matérias possam ser tratadas. Houve aqui um outro conjunto de perguntas que têm a ver com a vertente financeira de resposta à crise. Esta vertente deste pacote, este pacote financeiro que já todos conhecemos, tem várias linhas. Tem, por um lado, a linha do quadro financeiro plurianual, 7 anos, com as suas características próprias, com os seus programas próprios. Tem depois o Next Generation, e dentro do Next Generation temos então o programa de recuperação, não é? Que é um dos vários. Dentro do Next Generation temos, por exemplo, os programas como o REACT-EU, como o apoio ao desenvolvimento rural e outros aspectos que vêm aqui ajudar nesta linha e que não são propriamente, diretamente, o mecanismo de recuperação e resiliência, que esse tem uma verba própria alocada. Mas para conseguirmos encontrar este montante dos 750 mil milhões de euros que a União Europeia vai agora buscar aos mercados, nós precisamos de ter a famosa decisão de recursos próprios, que é uma decisão que os Estados-membros têm que ratificar e que têm que levar à ratificação por respectivos parlamentos, e essa decisão, digamos que já está consensualizada entre o Parlamento e o Conselho. Ela ainda não foi levada aos Estados-membros, aos Parlamentos, porque, como tudo isto tem sido visto em pacote, precisamos de esperar que as outras componentes se concretizem, para depois poderem os Estados-membros levar aos seus respectivos parlamentos essa decisão de aumentar o teto, de aumentar os recursos próprios da União. Vai ser difícil? É possível, embora eu diria que se os Estados-membros se comprometeram neste exercício e perante a necessidade urgentíssima de termos este fundo de recuperação, em princípio, os países irão promover, irão seguramente promover esta decisão, mas os parlamentos são, como os senhores muito bem sabem, autónomos e decidem como entendem. Há a expectativa de que todos os países possam vir, efetivamente, a ratificar esta decisão, mas não estamos livres de que haja algum parlamento que a não ratifique. Aí, de momento, não há plano B. A ideia é que os parlamentos ratifiquem esta decisão, atendendo que sem ela não há nem orçamento, nem Next Generation. E, portanto, é uma decisão de maior relevância para todos os Estados-membros da União Europeia e de uma enorme responsabilidade política para os parlamentos nacionais, que sobre ela terão que decidir. Outro elemento que está junto com pacote Next Generation, pacote quadro financeiro, pacote decisão de recursos próprios, é este pacote sobre a forma de prevenir que os interesses financeiros da União venham a ser diluídos ou a ser postos em causa por questões ligadas à corrupção, questões ligadas ao conflito de interesses e questões ligadas ao não cumprimento do Estado de Direito. Porquê que o Estado de Direito aparece aqui? O Estado de Direito aparece aqui, nomeadamente, por causa do facto de o Estado de Direito não estar a funcionar completamente, pode significar que os tribunais não tenham a independência necessária para, efetivamente, decidir alguma matéria em que os interesses da União sejam postos em causa. O Estado de Direito tem que estar a funcionar, a total independência dos tribunais tem que estar assegurada, para que no caso de ser interposta uma ação em relação a um funcionamento ou a um financiamento da União, haver a garantia de que há uma decisão independente feita pelo Tribunal. Portanto, é nessa linha que esta questão da condicionalidade do Estado de Direito entra neste regulamento. E, portanto, este é um tema que tem estado a ser discutido com o Parlamento Europeu. Em princípio, já se terá chegado ao final desta negociação, e a ideia é que, sim, existe aqui um mecanismo de condicionalidade em relação ao Estado de Direito, mas tem que estar devidamente identificado. Não pode ser apenas uma condicionalidade ampla, tão ampla, que não dê garantias jurídicas aos Estados. Portanto, é preciso que haja esse equilíbrio e depois que as decisões sejam tomadas por maioria qualificada, isso já parece que está assente. E depois fica um outro mecanismo que ainda parece que prevalece, que era a questão de eventualmente levar ao Conselho Europeu alguma destas questões, uma situação de um Estado-membro que considere que não foram cumpridas todas as regras e que pode levar essa questão ao Conselho Europeu. Pode fazer subir ainda uma espécie de mecanismo de travão de último momento para dizer que ainda pode levar ao Conselho Europeu. Portanto, vamos ver o que é que sai. Eu confesso que não li ainda o que é que foi a decisão final sobre estas matérias. Ela é muito importante, mas volto a dizer, a questão do Estado de Direito tem aqui um elemento importante, mas o Estado de Direito tem mecanismos próprios no Tratado. O Estado de Direito é tratado no artigo 7º e o Estado de Direito é tratado através deste mecanismo anual de revisão do Estado de Direito em toda a União Europeia. Portanto, há mecanismos próprios para essa avaliação. Este é apenas mais um mas tem que ser bem equacionado e bem escrito para que haja segurança jurídica também por parte dos Estados-membros nesta matéria. Último aspecto em relação...
Desculpa a parte, é autónomo ou em senso dos outros?
Como assim?
Mecanismo.
São mecanismos distintos. São mecanismos distintos com as suas com ações e especificidades completamente distintas, não é? O mecanismo do Estado de Direito continua e neste momento temos duas ações contra, ou dois momentos de debate com dois Estados-membros que, no quadro do artigo 7º, que são a ser discutidos. Temos um mecanismo anual de verificação do Estado de Direito em todos os Estados-membros da União, que foi introduzido há pouco tempo e que Portugal, durante a presidência, deverá fazer, por exemplo, a análise da situação do Estado de Direito em 5 outros Estados-membros, em conversa, em diálogo, em debate com esses mesmos Estados-membros e na base dos relatórios anuais que foram efetivados. Este é um terceiro elemento que é relevante para que não haja aqui situações em que, pelo facto de haver deficiências do Estado de Direito, sejam postos em causa os interesses financeiros da União. Portanto, temos que pôr cada coisa no seu lugar. A dimensão deste não tem a ver com a dimensão do artigo 7º. A dimensão do artigo 7º é uma questão que está no tratado e que tem consequências muito graves de suspensão do direito de voto do próprio Estado. Bom, agora, em relação aqui ao Brexit, eu diria que, respondendo muito claramente à questão das regras de origem, é muito importante esse tema. As indicações geográficas estão protegidas, todas aquelas que estiverem decididas até dia 31/12/2020, portanto, todas as que estiverem decididas até ao fim do atual período de transição serão cobertas. Houve indicações geográficas que estão já no quadro do acordo de saída, e portanto essas já estão protegidas. Há mais indicações geográficas que estão agora a ser dirimidas e discutidas no quadro da relação futura, onde tem que se encontrar uma solução até ao final deste ano, e outras que possam ser de interesse para Portugal proteger, entrarão num quadro negocial pós janeiro de 2021. Portanto, há indicações geográficas a serem protegidas em três fases. As mais importantes para nós estão protegidas. Essas estão no acordo de saída. As que estão agora em negociação no quadro deste acordo de relação futura, no quadro deste acordo comercial, também basicamente estão todas lá. E se houver ainda outras, poderão ser discutidas no quadro da continuidade deste debate e desta relação que nós vamos continuar a ter com o Reino Unido. Portanto, eu acho que Porto e Madeira estão, sem dúvida, acautelados. Esses estão acautelados, porque esses são dos básicos. Portanto, agora é preciso, como em tudo, podemos ter um acordo e pode não ser cumprido. Esse é que é o grande drama, não é? Mas, em princípio, nós esperamos que os nossos parceiros do Reino Unido cumpram os acordos pacta sunt servanda, não é? E, portanto, que o acordo de saída seja cumprido na sua integralidade, incluindo a questão das indicações geográficas. Do mesmo modo que, se chegarmos a acordo agora, até ao fim do corrente ano, sobre a relação futura, pois, então, o que lá estiver será para cumprir. E, finalmente, se houver outras questões que tenham eventualmente alguma indicação geográfica que tenha ficado fora ou que venha a ser ainda, portanto, há novas indicações geográficas que vão vir, de certeza, não é? E essas poderão ser depois discutidas no quadro da nossa relação com o Reino Unido. As negociações continuam, terminaram agora mais uma ronda negocial em relação ao Brexit. Os sinais são de que estão a negociar com documentos, e isso é muito importante, com papéis, com documentos que possam fazer avançar a negociação. Não se consegue ainda vislumbrar se sim ou não vamos ter em breve um acordo. mas por isso mesmo nós temos que trabalhar para ter as medidas de contingência e de preparação todas em ordem. E neste sentido, vamos escrever um conjunto de cartas, tal como se fez na altura do acordo de saída, a mais de uma centena de empresas, alertando para esta situação, dizendo que se não houver acordo entrarão em vigor as regras da OMC e, portanto, as empresas têm que se preparar para isso. E se houver acordo, também o Reino Unido passará a ser um país terceiro e, portanto, as empresas tiveram todo este período de transição para se prepararem. Portanto, não estão no vazio, não é como na altura do acordo de saída, que não se sabia o que ia acontecer. Tivemos este período todo para nos prepararmos e, portanto, esperemos que também as empresas o façam. Mas não deixaremos de voltar a insistir, voltar a comunicar. Finalmente, quanto aos cidadãos portugueses. Os cidadãos portugueses no Reino Unido, eu não tenho aqui comigo os números, Sr. Deputado, vai-me desculpar, porque isto não era matéria do Conselho e, portanto, não os trouxe, mas os números aumentaram substancialmente, ou seja, a recolha, a partir do momento em que temos esta última estatística apresentada pelo Reino Unido, esta estatística mostra-nos que Portugal, efetivamente, é dos países que está melhor enquanto ao número de cidadãos seus nacionais que já se registaram no Settlement Status. Faltam alguns, como diz. Esses que faltam também temos que estamos a verificar muito bem porque é que aparecem essas discrepâncias de alguns números. Alguns desses números são, por exemplo, cidadãos com dupla nacionalidade, portuguesa e britânica, que estão inscritos nos nossos consulados. Esses cidadãos, ao serem dupla nacionalidade, ou serem também cidadãos britânicos, não precisam de fazer o settlement status. Portanto, esse já é um número. Temos, por exemplo, pessoas institucionalizadas ou pessoas em situação de detenção, não é? Que muitas vezes se registaram, mas que por alguma razão também podem querer ou não querer fazer o settlement status, isso é uma questão que também temos que ver. Temos talvez pessoas, e esse era o número que falávamos no outro dia aqui na reunião, nesta nossa audição, pessoas mais velhas, com mais dificuldade de aceder aos mecanismos digitais e, portanto, ainda talvez não tenham feito o seu settlement status. Aí nós vamos incentivar e continuar a trabalhar e dar mais informação às pessoas, ajudando-os para que, e já falámos também com as entidades britânicas neste sentido, para ver o que é que podemos melhorar. Eu diria que, finalmente, temos as pessoas que vão fazer isto no último dia e que não é por falta de informação que não o fazem. Mas, mesmo assim, quer a nossa embaixada, quer os nossos consulados continuam a fazer as campanhas de informação e a conversar com as pessoas, mesmo nas atuais circunstâncias tão difíceis, de confinamentos, de dificuldade de trabalho das pessoas em espelho, de redução do número de pessoas que podem estar na mesma sala a trabalhar, de todas essas coisas. E pensamos também, eventualmente, utilizar os meios de comunicação, a rádio, eventualmente também a RTP, os programas da RTP Internacional, para podermos chegar a um maior número de cidadãos possível. Muito obrigada. E não respondi às perguntas da senhora deputada Fabiola, peço desculpa.
Ainda vai ter oportunidade para isso na terceira e última ronda. Vamos então entrar na terceira ronda e, como decorre das nossas regras, vou dar a palavra em primeiro lugar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, senhora deputada Isabel Oneto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa, mas é a deputada Cristina Mendes da Silva que vai intervir agora. Muito obrigada, peço desculpa.
Sra. Deputada, peço desculpa, mas tinha esta indicação. Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva, tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado de Estado, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Eu ia pedir à Sra. Deputada de Estado para voltar ao assunto das questões ligadas à importância de que o efeito de da estratégia ser conjunta a nível internacional e de perceber um bocadinho melhor como é que a Europa, como é que a União Europeia está realmente a trabalhar com outras organizações em termos internacionais, mas também em termos políticos, ou seja, nós sabemos que temos aqui um triângulo bastante perigoso no ponto de vista que não podemos largar nenhuma dos vértices. Temos a questão da pandemia, mas também temos a questão da economia e a questão de evitar uma crise social, e eu diria que teríamos que ter aqui também a visão de como é que os virologistas e a parte da saúde veem como é que este fenómeno se vai expandir ou como é que se vai retrair ou controlar em termos internacionais, e essa informação não é veiculada na comunicação, a não ser por um ou outro opinion maker que vai escrevendo, e em jornais que muitas vezes não são os jornais que as pessoas usualmente leem. E o que aparece muito depois é a questão política em cada Estado, em cada continente. E nós temos a ideia, pelo menos a ideia de que nós temos lido, é que em anteriores pandemias, a pandemia só se conseguiu estancar quando realmente houve uma concentração mais a nível mundial. Ou seja, nós sabemos que neste momento não é solução ficarmos com o fenómeno contido na Europa, se os outros continentes tiverem. Ou então a Europa terá aqui alguma ideia da mobilidade em termos internacionais, caso isso não aconteça. Esta era uma questão. Uma segunda questão era a própria informação. Eu acho que a senhora Estado também já sublinhou isso. Eu acho que a comunicação, realmente hoje em dia, pela internet, é muito fácil comunicar falsas notícias. E teria que haver realmente aqui um canal em que houvesse uma maior possibilidade de cada um no seu organismo, no seu país, na sua escola, na sua empresa, que pudesse realmente facultar a cada um a informação correta e simples, de forma que as pessoas realmente conseguissem perceber e cumprir. Muito obrigada, era mesmo isto.
Muito obrigado, senhora deputada.
Antes de dar a palavra, eu queria só dar uma explicação. Eu tenho que...
Muito obrigada, senhor presidente. Um cumprimento. Reiterar os cumprimentos em nome do Grupo Parlamentar de PSD, Sra. Secretária de Estado, agradecer-lhe a forma exaustiva e explicativa com que fez a sua intervenção e, quase em forma de síntese, dizer o seguinte, que efetivamente os portugueses ultimamente têm vindo a ser confrontados com duas realidades diferentes. Duas realidades diferentes no que diz respeito à atuação do Governo. A primeira realidade é um Governo que fala para o exterior com uma firmeza, uma determinação, um discurso de união, de clareza, de posições que afirma e reafirma a necessidade de políticas comuns, mas depois outra realidade, que é a realidade de um governo que internamente tem um discurso completamente distinto. Um discurso de falta de determinação, de incerteza nas medidas que têm que tomar, titubeante, um passo à frente, dois passos atrás, dois para o lado, outros para a esquerda, sempre olhar para a sua direita e para a sua esquerda sobre aquilo que, pretendendo aqui de alguma forma até ouvir os seus parceiros e perceber como é que se há de posicionar, e muito sempre a reboque daquilo que é o sentimento dos cidadãos, e quase que na maioria das medidas que vai tomando, toma já depois à posteriori daquilo que é a tomada de medidas por parte da sociedade civil. E por isso, quero lhe dizer, Sra. Secretária de Estado, que numa fase inicial eu até pensava que isto podia ser uma má interpretação da minha parte, mas depois de ouvir o Sr. Deputado Paulo Pires, que peço desculpa por estar a referir o nome dele sem que ele esteja presente na sala, mas depois de o ouvir dizer, e passo a citar, que ele não percebeu, ficou sem perceber, e foram estas as palavras, a posição nacional sobre os testes rápidos. Portanto, afinal, aquela que era a minha percepção é uma percepção não individualizada, mas que é abrangente, e acho que... de uma forma clara, era importante que o Governo tivesse uma única voz, uma voz interna e uma voz externa. E esta seria a síntese final que eu gostaria de deixar aqui. E, de alguma forma, junto à Sra. Secretária de Estado, pedir que levasse esta mensagem ao Governo e que, de uma forma clara, que o Governo fosse firme e determinante e claro, e que tivesse uma comunicação clara, não só para aquilo que é o exterior, mas, acima de tudo, para aquilo que é o interior. Porque no momento em que nós estamos prestes a assumir a presidência da Comissão Europeia, é importante que esta afirmação daquilo que é o Estado português seja uma afirmação determinada, sob pena de podermos vir a ver a nossa posição defraudada e, acima de tudo, novamente fazer com que os mercados externos e os países externos olhem para Portugal com incerteza, com insegurança e novamente vermos as fronteiras fechadas. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Bloco de Esquerda, Senhora Deputada e Vice-Presidente Fabíola Cardoso, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Obviamente que o Bloco de Esquerda ficou satisfeito com a clareza e a profundidade da resposta dada pela Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus relativamente às denominações de origem que salvaguardam, nomeadamente, o vinho do Porto e da Madeira, entre outras, obviamente. Lamentamos é que não tenha havido tempo, e a minha intervenção vai neste sentido, para, com a mesma clareza e atenção, responder, por exemplo, àquilo que nós achamos que é a imperiosa necessidade de salvaguardar a possibilidade de reagrupamento familiar dos migrantes com documentos portugueses a nível europeu, nomeadamente na época que se avizinha natalícia e com as restrições que estão a ser colocadas às viagens a nível europeu. Muito obrigada.
Muito bem. Em resposta à senhora deputada Carla Borges, eu diria que não vejo duas realidades diferentes. Eu acho que quando nós ouvimos os ministros nos conselhos a falar sobre esta situação da pandemia, quando nós ouvimos os chefes de Estado e de Governo a falar sobre a pandemia, damos-nos bem conta das dificuldades que tudo isto traz consigo, ou seja, da incerteza que todas estas questões nos trazem. Quer em relação à melhor forma de conter o vírus, à melhor forma de fazer, à melhor forma de estar, há três coisas que nos parecem claras e toda a gente está de acordo. É preciso usar máscaras, é preciso ter distanciamento social, é preciso usar o gel. Isso são certezas. O resto é bastante mais complicado. Quer em relação às vacinas, quer em relação aos testes, quer em relação às apps. Há muitas opiniões que se dividem e que são complexas em relação a uma realidade que é ela própria muito complexa. E nós vemos que quando a senhora deputada diz um passo à frente, dois passos atrás, este tem sido, em grande parte, o ritmo da tomada de decisões. Não há um caminho evidente e claro, há uma procura do melhor caminho. E essa procura do melhor caminho é assim ao nível da saúde. E sabemos que estamos a lidar, há uma pressão enorme sobre os governos, porque sabemos que estamos a lidar com a vida das pessoas, e isso é uma decisão extremamente difícil de tomar. Estamos a tratar da vida cotidiana de cada um, do emprego, estamos a tratar da educação, das crianças, dos jovens, das mulheres, dos que perdem os seus empregos. Portanto, há uma pressão enorme para ver qual é a medida mais adequada, quer em termos de saúde, quer em termos económicos. E esta é uma pressão que todos os governos sentem neste momento. Qualquer governo responsável, tal como qualquer oposição responsável, e temos tido nestas circunstâncias, eu acho que em Portugal, temos encontrado aqui um caminho que é bastante importante, um caminho de compreensão destas dificuldades. E essa ideia de entender este caminho, acho que é extremamente importante para o nosso país e também para qualquer outro país no mundo. E, portanto, iremos encontrar os caminhos adequados e os melhores num diálogo que tem que ser constante com todos, com os partidos políticos, com o Parlamento, com as outras entidades e as outras instituições da vida democrática. E é isso que o Governo continuará a fazer. Quanto à ideia da, como dizia a senhora deputada Cristina Silva, o que é que nós podemos fazer em termos da cooperação internacional? A Comissão Europeia tem feito um enorme trabalho nesta matéria. Por exemplo, na participação naquela COVAX Facility. A COVAX pretende trazer vacinas preço nulo ou um preço o mais equitável, o mais justo possível, já contribuiu com cerca de 400 milhões de euros em garantias para que as vacinas possam depois estar disponibilizadas para outros países quando elas forem encontradas aqui em território na Europa. Esse é um aspecto muito, muito importante. A Comissão mobilizou cerca de 660 milhões de euros no programa Horizonte 2020, ainda o existente, o atual, para ajudar no desenvolvimento de vacinas, de novos tratamentos, de testes de diagnóstico, de ajudar os sistemas médicos para encontrar formas de salvar mais vidas. A Comissão ofereceu o CureVac, que é uma forma inovativa, uma forma bastante inovadora de apoio à descoberta da vacina através de um financiamento do Banco Europeu de Investimento. E, portanto, temos assistido do lado da União Europeia a um reforço também das linhas de cooperação com os países africanos, como eu disse, com os países dos Balcãs, com os países de nossos parceiros na parceria oriental, para haver aqui um reforço também das medidas de cooperação na área da saúde. Portanto, quer na área das diagnóstico, tratamento, vacinas, quer na área mais ampla de apoio e de cooperação direta, temos visto aqui um enorme esforço do lado europeu para encontrar caminhos de ajuda a outros países parceiros da União e a trabalhar com outras organizações, como eu também já referi, com as Nações Unidas. Tem sido fundamental este trabalho com as Nações Unidas e com a OMS, que para nós é uma entidade que merece todo o respeito e que necessariamente deveria sofrer ou deveria poder ter mais poder ainda para poder-nos ajudar a todos a nível mundial no combate a esta pandemia, e a ideia de trabalharmos em conjunto é fundamental. Esta é uma pandemia mundial. E, portanto, é na cooperação internacional que nós temos que encontrar as respostas de interajuda para chegarmos a uma situação de verdadeiro combate, porque enquanto existir a pandemia numa região, em qualquer lugar do mundo, ela vai estar presente e as possibilidades de se espalhar estão aí. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Secretária de Estado. Encerramos assim esta nossa parte da reunião com o Sr. Secretário de Estado sobre este último pós-Conselho Europeu. A Sra. Secretária de Estado disse-nos agora, e já podemos confirmar até a ordem de trabalho, de que haverá um novo Conselho em 19 de novembro, o que significa que, dadas as atuais circunstâncias do debate orçamental, a disposição legal que implica a vinda do Governo em plenário antes e depois, portanto, eu acho que, se todos estiverem de acordo, deveríamos procurar fazer uma reunião semelhante àquela que fizemos para este último Conselho, que é, em vez do plenário, que não reunirá propositadamente para isto, é vir um membro do Governo à nossa Comissão e, portanto, iremos pôr-nos em contacto com o gabinete do Sr. Ministro, ou da Sra. Deputada de Estado, para vermos a melhor data antes do dia 19 de novembro para fazermos a reunião pré-Conselho. Portanto, gostaria de pôr à consideração dos coordenadores dos grupos, acho que devemos, com as devidas adaptações, proceder desta forma, porque não vejo que seja possível, realisticamente, ser de outra.
Sr. Presidente, o grupo parlamentar do PST, peço desculpa ter cortado a palavra à minha colega Isabela Neto.
Sim.
Isto é as vantagens da presença física. Nós concordamos e efetivamente temos que agilizar, temos que simplificar as audições, até porque nestes tempos difíceis e ainda por cima com a discussão do orçamento, estamos de acordo em escolher a solução mais fácil e mais simples. Muito obrigada.
Muito obrigado. Indicação. Senhora deputada Isabela Neto, não tinha indicação porque não...
Peço desculpa, Sr. Presidente, e agradeço a atenção da Sra. Deputada. deputada Isabel Meirelles, e obviamente que nós não nos vemos e, portanto, temos esta dificuldade para dizer que da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista não há qualquer oposição, pelo contrário, concordamos com a proposta do Sr. Presidente no sentido de facilitar aquilo que é o cumprimento das nossas obrigações enquanto Comissão. Muito obrigada.
Então, procurar uma data que seja possível harmonizar com o membro do Governo em tempo útil. Não sei se a Sra. Deputada Fabíola ainda está em linha.
Estou em linha, Sr. Presidente.
Sim, era sobre este assunto. Gostaria de ouvir a opinião do Bloco. Estávamos a dizer que, havendo um Conselho em dia 19...
Acompanhei os seus trabalhos.
Desculpe?
Estou a acompanhar o trabalho, a manifestar a concordância do Bloco de Esquerda com a proposta que foi apresentada pelo Sr. Presidente.
Obrigado, Fabíola. Muito obrigado. Então damos por concluída esta parte da nossa reunião, agradecendo a todos e à Sra. Secretária de Estado em particular a participação. Muito obrigado. Então, caras e caros colegas, caras e caros colegas, vamos então dar início à segunda parte da nossa reunião, que antevejo que seja rápida, mas que se reveste de importância relativamente a alguns assuntos. E assim sendo, passaria ao ponto 1, ponto de informações. Eu tenho 6 informações para vos prestar. A primeira das quais é... para vos dar conta, que aliás já têm conhecimento pela informação que vos foi distribuída, de que no dia 30 de novembro teremos uma reunião plenária da COSAC por videoconferência. E, portanto, importa definir a nossa delegação, que, como sabem, é composta por 6 membros. Portanto, a delegação, habitualmente, e nesta também assim será, integra o Presidente da Comissão, 2 deputados do PSD, do PS, 2 do PSD e 1 rotativo que, neste caso, caberá ao PCP. É, portanto, necessário que rapidamente nos sejam comunicados por parte dos grupos parlamentares do PS e do PSD quais são os membros que integrarão esta delegação. Informo-vos que foi distribuído já o projeto de ordem de trabalhos, assim como os temas. Foi em anexo à convocatória desta reunião. Há um pequeno problema, que é o seguinte, ligou-me o senhor, o presidente alemão, dando conta, enfim, dos esforços que estão a tentar levar a cabo para conseguir, por videoconferência, fazer uma sessão plenária, já que isto implica uma delegação de 6 membros, vezes 27, mais alguns que têm regime bicameral. Portanto, é que a delegação é a dobrar, o que faz, de facto, por videoconferência, uma organização que seja complexa. Acontece que isso colide com o regime linguístico legalmente em vigor, uma vez que não é possível, tecnicamente, segundo os alemães, que possamos dispor de mais do que 3 línguas, portanto, o francês, o inglês e o alemão. O que já provocou protestos de algumas delegações, designadamente da italiana. Pronto, eu dei a minha anuência porque não havia plano B e, portanto, estando de acordo com aqueles que contestam esta limitação, que é, aliás, antirregulamentar, o problema era fazer ou não fazer a reunião e não me pareceu que deveria vetá-la por este motivo, apesar de manifestar a minha discordância de princípio. Mas, portanto, teremos que nos ajustar a estas regras. Aquilo que eu gostaria de pedir aos senhores coordenadores, em particular, é que o mais tardar até à reunião do dia 10, que nos façam chegar a indicação de quem são os membros do PS e do PSD. Informação número 2 era dar-vos conta de que, no dia 12 de janeiro, tal como tínhamos combinado, terá lugar a reunião habitual da apresentação do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2021. Aquela sessão que se revestia de alguma pomposidade habitualmente, mas que no atual contexto vai ter de ser também adaptada à circunstância que vivemos. Eu fui informado de que existe uma norma, neste momento em vigor na Assembleia, segundo a qual só podem participar presencialmente membros do Parlamento, deputados ou oradores convidados. Portanto, aquela intenção inicial que eu tinha de convidar aqueles que pudessem deslocar-se e, digamos, utilizarmos até à capacidade máxima o Senado e fazer as restantes participações por videoconferência, portanto, a parte presencial terá ainda de ser mais limitada. E a outra questão que estaria para decidir, que era qual era o comissário que convidaríamos para estar presente, eu optei por pôr em primeira linha a comissária portuguesa. Portanto, até por facilidade linguística, estamos a aguardar a manifestação da sua disponibilidade neste dia, não é? E, portanto, se porventura não for possível, partiremos para um plano B. Informação número 3. Era só para vos dar conta que a lei alterada sob a presença do Sr. Primeiro-Ministro nos nossos debates sobre os pré-conselhos europeus já foi republicada no dia 2 de novembro e, portanto, já está em vigor a nova norma, segundo a qual o Primeiro-Ministro deverá participar em plenário duas vezes por semestre nestas reuniões. Portanto, temos depois de ver como é que operacionalizamos isto, mas não vejo grande alternativa que seja ele participar nos dois primeiros conselhos, porque nunca sabemos se há mais dois, não é? Portanto, até pode haver um conselho mais importante que venha a ser o terceiro conselho deste semestre, mas em princípio, enfim, agora tem havido mais, dada a situação excepcional que vivemos. Mas, portanto, aquilo que eu vos proporia é que queríamos tentar que o Primeiro-Ministro tivesse em cada semestre nos dois primeiros conselhos europeus que ocorressem nesse semestre e depois temos ainda a prerrogativa de eu poder vir a outros sempre que haja uma deliberação da nossa Comissão. Portanto, é só para vos dar conta que esta nova lei já está em vigor. O 4, a informação que vos queria dar era que a nossa Comissão sofreu uma alteração na sua composição, portanto, um elemento suplente do Grupo Socialista, que era a deputada Sónia Fertuzinhos, saiu, e teremos um novo colega do Grupo Parlamentar do PS, que se chama Pompeu Martins. Portanto, já estará na próxima, iremos fazer a reconfiguração da nossa lista de presenças. 5ª informação era dar-vos conta de que me ligou ontem o embaixador irlandês em Lisboa, dando conta que, por razões relacionadas com a Covid, o Sr. Ministro dos Assuntos Europeus, que estava previsto reunir-se connosco, salvo erro, no dia 11 de novembro, cancelou a sua vida a Portugal. Portanto, a reunião que estava prevista com uma delegação com cada um dos grupos políticos fica sem efeito. Talvez fosse bom dar esta informação formal aos coordenadores dos grupos e à mesa, que era quem estava, acho eu, escalada para esta reunião. Informação número 6, para vos dar ainda conta de que teve lugar há poucos dias uma conferência, uma reunião de presidentes da COSAC e o tema que a presidência alemã introduziu foi um debate sobre o recente e primeiro relatório que a Comissão Europeia publicou sobre o Estado de Direito. E, de facto, é uma matéria que eu acho que justifica que venha a ser decidida aqui. Gostaria de deixar à consideração para já dos coordenadores sobre a melhor forma de o fazermos, que eu acho que deveríamos talvez fazer coincidir com a presença de um membro do Governo, não é? Uma vez que há o relatório tem uma apreciação geral sobre a União Europeia e depois tem um capítulo por cada um dos Estados-membros. E eu acho que o debate aqui deveria incidir sobre o Estado geral, não é? Mas obviamente sobre as observações que são feitas ao caso português e, portanto, digamos, podemos ponderar isto na próxima reunião. Mas aquilo que eu sugeriria é que talvez numa daquelas reuniões formais ou até numa destas aproveitar vinda para tratar de um pós-conselho e, digamos, à margem disso e fora disso, ter um outro ponto com o membro do Governo. Acho que esse debate se justifica que o façamos. Eu acho até que se justificaria que se fizesse no plenário. acho que a matéria tem dignidade suficiente, mas o fazer-se no plenário não impede que nós o façamos aqui. Até talvez o ideal fosse que nós fizéssemos esse debate e que, na sequência dele, pudéssemos vir a propor ao Presidente da Assembleia que o assunto fosse debatido em plenário. Portanto, acho que tem. Mas, portanto, não é para tomar nenhuma decisão sobre isso. Pedia-vos que refletissem, os coordenadores em particular, e que na próxima reunião tomássemos uma deliberação mais precisa. E pronto, sobre esta, sobre o ponto de informações, é o que vos tinha a dizer. E não sei se tem alguma informação, os colegas que seguem por videoconferência, ou estão, tem alguma informação útil a prestar. Se não for o caso, passava para o ponto 2. Pronto, o silêncio é elucidativo. Passo para o ponto 2, que tem a ver com discussão da temática preparatória das reuniões da COSAC no âmbito da nossa presidência. Portanto, nós temos estado, quando digo nós, digo os nossos serviços, eu próprio, temos vindo a trabalhar na afinação do programa da nossa presidência, quer naquilo que diz respeito à nossa própria comissão, quer no que diz respeito à inter-relação com outras comissões, designadamente a 2ª Comissão, a 1ª Comissão, a 5ª e a 10ª Comissões, com cujos presidentes reuni nos últimos dias para acertar temas, para reuniões como a Europol, como, enfim, as reuniões que têm uma tripla participação. Mas a COSAC é da exclusiva responsabilidade da Comissão de Assuntos Europeus. E nós vamos ter que decidir muito rapidamente quer os temas para a reunião de presidentes que tem lugar já no princípio do ano, quer os temas da reunião plenária de maio que teremos que apresentar na reunião de presidentes de janeiro. Foram distribuídos com esta convocatória algumas sugestões que trabalhamos com a nossa equipa de apoio. E que são praticamente estão elencados 5 ou 6 temas que estão em linha com as prioridades da presidência portuguesa do Conselho e que estão em alinhamento também com aquilo que é a agenda previsível na União Europeia. Mas, portanto, dessas 6 sugestões, teremos que, digamos, hierarquizar 3 ou 4, e era esse exercício que eu pedia que fizessem até ao dia 10, por forma a que no dia 10 tivéssemos. Pudéssemos decidir. Muito bem. Creio que eram estas questões que eu tinha a dizer, não é? Sim. Está-me aqui o nosso colaborador Pedro, a dizer que, relativamente ao programa da Conferência de Presidentes, ela foi distribuída também com esta convocatória, não é? E, portanto, já estão definidos os temas e já estão definidos os participantes, não é? Estamos apenas a aguardar a respectiva confirmação. Ah, e é verdade, e é ainda outra coisa que temos de decidir no dia 10, é os temas do questionário, daquele célebre questionário que relativamente aos alemães tivemos outro dia aqui a responder, mas agora somos nós que temos de fazer as perguntas. E relativamente às perguntas, sobre isso enviámos alguma proposta ou ainda não?
Enviámos também neste documento da COSAC, enviámos para o relatório de
Lisboa. Exatamente. Na documentação que foi anexa a esta reunião, vai também uma sugestão, que obviamente não é fechada, é apenas uma sugestão para facilitar o debate, relativamente a temas possíveis para o questionário que devemos elaborar sobre a nossa presidência e que naturalmente estarão também alinhados com os temas que consideramos mais adequados. Portanto, estas matérias agora era apenas para vos sinalizar e para vos dizer que, digamos, as propostas bases de trabalho foram distribuídas para todos, iria agora na agenda de dia 10 pôr os pontos, colocar estes pontos para deliberação. Pedia, portanto, aos grupos parlamentares que trouxessem posições claras sobre isso. Senhor Deputado.
Senhor Presidente, só para clarificar, portanto, até dia 10 temos várias questões para decidir. A primeira, quais são os dois deputados, no caso do grupo parlamentar do PSD, que estarão na videoconferência da COSAC. Uma. Duas, sugestões relativas à reunião plenária, na primeira reunião plenária em presidência portuguesa, certo? E terceiro, sugestões de questões a colocar.
Temas para o questionário.
Temas para o questionário.
Os temas para o questionário, porque a partir desses temas iremos elaborar com a nossa equipa de apoio as propostas de perguntas, não é? Que são, costumam ser, no caso dos alemães foram bastantes, nós estamos a pensar fazer, colocar menos perguntas.
Portanto, e o deadline é dia 10, é isso?
Sim, eu acho.
E comunicamos previamente ou em sede de comissão?
Eu estou a fixar aqui a dia 10 para o caso de, nessa data, ainda subsistir alguma dúvida, não é? O objetivo era que fizessem, digamos, no dia 10 eu recolocarei estes temas na ordem de trabalhos, não é? E, portanto, o que vos pedi era que viessem preparados para, sobre este ponto, temos aqui 6 temas. Querem escolher 2 ou 3 destes, têm uma proposta melhor para além destes, mas que, por forma, pudéssemos fechar aqui, na reunião, esta situação. Pronto, e era validar, penso aqui não estar em desacordo, mas é o programa também da COSAC de presidentes e os respectivos temas, que aliás são só 2, não é? Tema 1, prioridades da presidência portuguesa, e tema 2, recuperação e resiliência da União Europeia. Foi os 2 que nos pareceram mais adequados e relativamente aos quais parece também ser difícil não haver consenso, não é? Mas de qualquer modo era para validarmos estas 4 coisas, não é? Validar o programa e temas da reunião de presidentes, validar os temas da reunião plenária da COSAC, indicarem os membros da delegação e os temas a partir dos quais iremos elaborar as perguntas para o questionário. São estas 4 questões. Portanto, cada uma delas terá um ponto da nossa ordem de trabalho do dia 10 para decidir. Pergunto-se alguma dúvida? Aqueles que nos escutam à distância também não? Pronto.
Não, Sr. Presidente. Muito obrigada, não.
Isabel?
Não, Sr. Presidente. Nenhuma dúvida. Muito obrigada.
Muito obrigado, então. E assim está concluído o ponto 2 da nossa ordem de trabalhos e o ponto 3 é a aprovação das atas 42 e 43. Pergunto se alguém tem alguma coisa a objetar relativamente ao seu conteúdo. Não há omissões nem pedidos de alteração. Ponho à votação. Ata número 42, quem vota contra. Quem se abstém, considera aprovada. Ata 43, quem vota contra. Quem se abstém, considera aprovada. E com esta aprovação, dou por concluída a nossa reunião, agradecendo a todos uma vez mais e aos nossos serviços a sua eficiência, que se vai tornando habitual. Muito obrigado.
Sr. Presidente?
Sim, Isabel. Diga, tem a palavra.
Só uma pequena questão, Sr. Presidente. O público esta semana referenciou a Comissão dos Assuntos Europeus como a primeira comissão que conseguiu fazer uma reunião por videoconferência e eu creio que isso, a nossa comissão inaugurou esse modelo e eu creio que a comissão deverá expressar o seu agradecimento aos serviços pela forma como nos apoiaram. Não só está a Comissão, obviamente, parabéns, como também todos os serviços que nos têm apoiado neste contexto. Era só para deixar nota disto, porque não é só notícias más, também temos algumas boas e elas também devem ser evidenciadas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Isabel. Não é? Também foi uma pequena referência, mas que nos deixou a todos satisfeitos e obviamente que para isso contribuímos todos e a nossa equipa de apoio, de uma forma muito especial, e aqueles que operam os audiovisuais aqui na Assembleia da República.
E ao Sr. Presidente, claro, obviamente.
Sim, senhora. Senhora, muito obrigado, então, a todos.
Boa tarde, obrigada a todos e a todas.
Posso sair?
Não, agora reúne-te connosco.
Estava aqui a observar-vos.
A sério?
Agora reúne-se
connosco. Como é que a Vanessa fica? Quer uma fotografia, não?
Não, já tenho muitas, obrigada. Não preciso de mais coisas para me esfalhar. Resto um bom dia, obrigada. Claro. Senhor Pivô, muito obrigada. Senhora chefe de fileira, muito obrigada.
Vanessa, temos que estar em linha ainda.
Sempre a considerá-los. Até amanhã.
Mas gostei, mas ficam muito bem, não ficam, Bruno? Ficam lindo, claro.
Ficam muito bem, muito bem. Uhum. Vá, fiquem bem, até amanhã.
E precisamos nós de observar salas. Vá, beijinhos.
Tchau.
Adeus, adeus. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Pedro. Gostei muito dos elogios merecidos.
Estamos aqui que nem conseguimos caber os dois na sala.
Não, sim, senhora, portaram-se muito bem. E é verdade, eu também reparei que tinha sido dito que a Kai tinha sido a primeira. E também fiquei muito contente.
A Kai é a primeira. Esfregue isto na cara da primeira, se faz favor.
Somos os primeiros. Ok, beijinhos. Tchau, tchau. Obrigada, Vanessa. E obrigada, Pedro. Mas pronto, a Vanessa sabe porquê. Deus.